Bom, muito bem. Esses cursos aqui já estão virando um hábito, quase uma tradição.
So all courses here in Virginia have become kind of a tradition or unusual thing.
E este ano, todos eles foram sempre inspirados por alguma situação presente que suscitasse a necessidade de uma sondagem filosófica.
All my courses have been inspired in some current event, current situation that called for a philosophical investigation.
Então, na verdade, toda a filosofia se origina sempre de experiências vivas do presente que suscitam perplexidade.
In fact, philosophy. All philosophy is born from some current event, current situation that arouses perplexity.
Quando Aristóteles diz que a filosofia começa com o espanto, em grego, thambos, ele está se referindo naturalmente a fatos da vida real e não a meras questões genéricas e teóricas, né?
When Aristotle said that philosophy begins with wonder in Greek, thambos, he's evidently referring to facts of real life and not some theoretical, hypothetical question.
Desde a mais remota origem, dos primeiros indícios que nós temos de um pensamento filosófico, a experiência direta, seja da natureza, de fato da natureza, seja de fato da sociedade humana, tem sido sempre a inspiração dos filósofos.
From its most remote origins, philosophy has taken its inspiration from facts of nature, facts of human life or society, life of society, individual health.
Muito mais tarde, decorridos alguns milênios, a consolidação da filosofia como uma disciplina acadêmica mudou um pouco o eixo dessas preocupações.
So later on, much later on, with the crystallization of philosophy as an academic discipline, the situation or the focus of philosophy has changed a lot.
As dificuldades inerentes à conquista da cultura filosófica e à travessia das diferentes etapas da vida acadêmica colocam problemas específicos que são muito diferentes daqueles problemas com que os primeiros filósofos lidaram.
Primeira parte de fala assim.
As dificuldades inerentes à própria vida acadêmica, dessa vida de estudante.
So the difficulties that are inherent to academic life, the life within academia.
Coloca problemas que são muito diferentes daqueles que foram enfrentados pelos primeiros filósofos.
Pose problems that are very different from those that were faced by the first philosophers.
Vamos chamar de problemas escolares.
Let's call them school-like problems or problems of a school, schoolish nature.
Isso quer dizer que o indivíduo pode atravessar todo um curso de estudos filosóficos na universidade.
This means that a person can go through a whole life of studies within academia
Sem tocar num único problema da vida real.
without ever touching a single problem from real life.
Então, essas questões internas do aprendizado filosófico podem consumir a sua atenção completamente.
So these internal difficulties and questions of philosophical learnership can
Absorver totalmente sua
absorb
atenção.
all your energies and so that you don't have any room for anything else.
Por exemplo, se você pode passar meses estudando o conceito da a priori em Kant.
For instance, you can spend months and months studying what the a priori concept by Kant means.
Sem você jamais se perguntar se existe algum a priori na sua própria mente.
Without you ever asking yourself if there is something there's something a priori in your own mind.
Muito menos na mente dos outros.
And much less in other people's minds.
Porque você está interessado na filosofia de Kant e não no objeto do qual ela trata.
Because your focus, you're interested in Kant's philosophy and not in the real subject in real life.
Daí o conselho que Erich Fögelin dava a seus alunos.
So from there we can, you know, understand Erich Fögelin's advice to his students.
Não estudem a filosofia de Erich Fögelin, estudem a realidade.
Do not study my philosophy, don't study Erich Fögelin's philosophy, but study reality itself.
É claro que o conceito de realidade pode se tornar ele próprio um objeto de discussão filosófica.
So, obviously, the very concept of reality can become a topic of philosophical discussion.
E alimentar durante décadas ou séculos a indústria editorial e uma infinidade de debates acadêmicos.
And this philosophical discussion about the concept of reality can feed
uma infinidade de debates acadêmicos.
Can feed an infinity of academic debates in the academia, in the publishing industry.
Mas nesse caso haverá evidentemente duas realidades.
But in this case, there will be two realities.
Uma na qual o indivíduo vive.
One in which a person really lives.
E outra a respeito da qual ele discute nos debates acadêmicos.
And another reality about which he talks in the context of academic debates.
Neste último caso, isto é, no debate acadêmico, nós podemos colocar em dúvida a existência de uma realidade.
In the context of an academic debate, of course we can put into question the existence of a reality.
Ou a possibilidade de conhecê-la.
Or the possibility of knowing this reality.
Mas você certamente não vai levantar esta questão no momento em que alguém vem lhe entregar uma conta que você tem de pagar.
But you certainly will not raise this kind of question when somebody, you know, knocks at your door to deliver a bill that you have to pay.
Não adianta você alegar ao cobrador que ele é apenas uma forma a priori no seu entendimento.
It's no use for you. There will be no use for you if you claim to your debt collector that he is only an a priori form of your understanding.
Então, o próprio crescimento da instituição universitária,
the very growth of academia,
e a constituição de uma rede internacional de intercomunicações,
and the constitution of an international network of communication,
entre faculdades, institutos e os profissionais da filosofia,
among colleges, institutions and professional philosophers,
cria uma tal massa de material.
This growth in this network create a huge amount of materials,
cuja aquisição pode consumir uma vida inteira,
whose absorption and understanding can take a whole life,
sem que nenhum momento o objeto a respeito do qual essas discussões versam entre na sua esfera de interesse.
Without people for a single moment really get without the object of these debates, of philosophical debates, for a single moment enter the realm of philosophical discussion.
Então, isso quer dizer que a simples aquisição da cultura filosófica coloca problemas tremendos.
This, what I mean is that the simple acquisition, the simple training, acquisition of philosophical culture poses to a student tremendous problems.
Vocês podem imaginar as dimensões da bibliografia filosófica hoje, quando você se dispõe a estudar um determinado tópico limitado.
You can imagine, for instance, how big are the dimensions of the philosophical bibliography when you set yourself to study a single philosophical topic.
como, por exemplo, eu encontrei quando estava estudando a teoria do discurso em Aristóteles.
For example, I had to face the same problem when I decided to study the philosophy of human discourse in Aristotle.
A bibliografia existente a respeito é tão vasta.
The existing bibliography about this particular topic is so vast
que se eu tivesse tido a ambição de dominá-la toda, eu ainda não teria terminado meu estudo sobre Aristóteles.
Was so vast that if I had the ambition of mastering the whole bibliography, I wouldn't have finished this learning so far yet.
O estudo foi publicado em 1995, né?
So my book about Aristotle was published. About this topic was published in 1995.
E eu não teria terminado ainda.
And if I decided to master the whole bibliography, I wouldn't have finished my book.
Não podendo abarcar a bibliografia inteira.
Unable to encompass or master the whole bibliography about this topic.
O estudioso nunca pode ter a certeza de que algum aspecto importante do tema lhe escapou.
I'm going to rephrase that. So, unable to encompass the whole bibliography, study the whole bibliography, as a scholar, you'll never be sure that something really big, something really important, he has missed something really big or really important about the topic he's studying.
Sobretudo quando você está lidando com assuntos que não têm uma base material, como, por exemplo, nas ciências naturais.
Especially when you're studying a topic or a subject that has no physical or material basis, as, for example, in the case of natural sciences.
Por exemplo, se você está estudando a fisiologia dos elefantes,
for instance, suppose that you're going to study the physiology of elephants.
Sempre haverá elefantes para que você volte a observá-los.
Oh, you can, there will always be, so to speak, elephants so that you can go and check the elephant's physiology for yourself.
De certo modo, a presença dos elefantes não tem nada a ver com as opiniões que os seres humanos têm a respeito de elefantes.
In a certain sense, the presence, the real presence of elephants has nothing to do with the opinions that human beings may have about them.
Mas quando você estuda algo como, por exemplo, o fenômeno do poder ou tópicos de religião,
but that's not the case when you study topics like the nature of power or the nature of something about religion.
O próprio objeto que você está estudando, ele se constitui em parte das opiniões que as pessoas tiveram sobre isso.
And when you study things like these, the very object you're under investigation, the very subject matter you're studying, is constituted by opinions, that other people have about it.
De modo que você nunca pode ter a certeza de que você, ao ignorar a opinião de uma pessoa ou de outra, você não está perdendo uma parte do próprio objeto.
So, this way, you can never be sure that in ignoring or missing this or that opinion about this or that person, you won't also be missing something really important about the very nature of the object or the subject matter you're studying.
Nós sempre temos a esperança de que a bibliografia consultada tenha abarcado os aspectos essenciais.
We always hope, of course, that the bibliography we've read encompasses all the essential aspects of the object we are studying.
Eu tive essa experiência, por exemplo, quando fazia o estudo sobre Maquiavel.
I had such an experience when I was composing my study about Machiavelli.
Porque a minha pergunta era, quem era Maquiavel para ele mesmo?
Because a question I set myself to answer was, who was Machiavelli to himself?
Mas eu só podia chegar a isso através das várias imagens que Maquiavel tinha transmitido a outras pessoas ao
But
longo do tempo.
The only way I could get to an answer to this question was through consulting and checking the several images that Machiavelli conveyed to other people throughout the centuries.
É praticamente impossível você conhecer uma pessoa sem você saber nada do que as outras pensam a respeito dela.
It is practically impossible for you to know who a person is without you also knowing what other people think about the person you want to know about.
Isso quer dizer que uma presença humana não é simplesmente como a presença física de um objeto.
This means that a human presence is not only it's not like or it's not only like a physical presence physical presence of a physical object.
É um tecido de relações que se estende para todos os lados.
So the human presence is like includes also a network of relationships that extends to all directions.
E que só às vezes só revela alguns de seus aspectos para determinados observadores e não para outros.
And this characteristic of human presence sometimes we reveal some aspects to some people and some other aspects to other people. So not everybody will know the same thing and same aspects.
De maneira que não é possível você isolar o conhecimento que você tem daquela pessoa do conhecimento que outros têm dela.
So it is impossible for you to isolate the knowledge that you have about a person from the knowledge that other people have about that same person.
Por exemplo, suponha que você se casou com uma moça que é muito encantadora, muito simpática.
So suppose that you have married you have just married a very charming, very sympathetic lady.
Mas que depois quando ela tem filhos, ela maltrata os filhos.
But let's suppose that you find out that when you have a child that she abuses your child.
É um aspecto da personalidade dela que ela só revela perante aquela criança e não perante você.
And that her behavior will be then an aspect of her personality that will be revealed only to that child, not exactly to you.
De modo que o conhecimento das opiniões e das visões que os outros têm sobre aquela pessoa faz parte do próprio da própria pessoa de algum modo.
So this way the knowledge and the several views that other people have about a person can be considered as part of the reality of that person in some sense.
No caso de Maquiavel, eu adotei precisamente o método de tentar chegar à pessoa real através das sucessivas visões que os estudiosos de Maquiavel tinham tido a respeito.
So in my case, in case of my study about Machiavelli, I attempted to get to the real Machiavelli through this through studying the successive visions or views that other people had or have had about Machiavelli throughout the centuries.
E quando eu me refiro ao Maquiavel real, eu me refiro àquele que ele sabia que era.
And what I mean by real Machiavelli is the Machiavelli that Machiavelli himself knew he really was.
É isso que eu denomino o horizonte de consciência do indivíduo.
This kind of knowledge I call an individual's horizon of consciousness or horizon of awareness.
Ou seja, o limite daquilo que ele enxerga e o que ele não enxerga mais.
The concept of horizon of awareness, horizon of consciousness, means the boundaries or the limits of what a person understands or sees, or in divide the line between what a person understands and sees and what a person doesn't understand and doesn't see at all.
Eu acredito que esse método funciona.
I believe that this method really works.
E ele pode ser aplicado não somente a indivíduos, mas a coletividades inteiras.
And this concept can be applied not only to individuals, but to entire collectivities.
De modo a nós podemos compreender que um determinado grupo, uma determinada classe, num determinado tempo histórico, definitivamente não enxergava isto ou aquilo.
So if we apply this concept, for instance, to a certain class or a certain group of people in a certain historical time, by applying this concept we can get the we can really see what those people didn't understand at all, where they didn't see at all.
Mas é claro que nós só chegamos a isso mediante a comparação entre o que o próprio grupo diz de si mesmo e o que os outros dizem dele.
But of course we can only get to this result or get this result if we compare what that particular group under investigation. If we compare what that particular group under investigation knows about itself and what other people outside that group know about that group.
Isso nos remete à distinção fundamental com que Aristóteles e Platão inauguraram a ciência política.
And this reminds us of a fundamental distinction based upon which Aristotle and Plato based founded political science.
Que é a distinção entre os discursos dos vários agentes envolvidos na ação.
This distinction is a distinction between the discourse or the speech of the agents or the actors involved in a certain action or behavior.
E o discurso científico que pretende descrever esta situação.
And the distinction between the actor's speech or the agent's speech and the scientist's speech, the speech of those people who pretend or intend to describe the action of those agents.
Quando, porém, uma situação se prolonga ao longo do tempo,
however, when a situation or a certain situation extends itself throughout time,
a coisa se complica porque elementos do discurso científico são incorporados no discurso dos agentes.
The whole thing becomes very complicated because elements from the scientific speech are incorporated into the speech of people who are acting or the agents, political agents.
E, inversamente, o autor do discurso científico pode se tornar também ele próprio um agente, de maneira deliberada ou não.
And conversely, those people who the authors of scientific speech or scientists can also become political actors or political agents. It doesn't matter if they know it or not.
Este é precisamente o caso do tema deste curso.
And this is precisely the case of the topic of this course.
A experiência que inspirou a ideia deste curso.
The experience that inspired the idea for this course.
Foi a disseminação da fraude científica como um fenômeno generalizado no Ocidente no último meio século.
So this experience was the dissemination or this spread of scientific fraud as
em todo o Ocidente ao longo do último meio século.
So this dissemination of widespread scientific fraud throughout the whole West in the last 50 years or the last half century.
Nós podemos dizer que a coisa atingiu proporções epidêmicas.
We can say that this phenomenon has reached epidemic proportions.
No caso do aquecimento global, por exemplo,
in case of global warming, for instance,
nós vemos praticamente metade da comunidade científica internacional.
We, you know, we practically see half of the international scientific community
acusando a outra de fraude e vice-versa.
Accusing the other half of fraud and vice versa.
De maneira que é muito difícil o cidadão comum se orientar no meio desse debate.
So, this means that it's very, very hard for a common citizen, a common person, ordinary person, to get some orientation in this kind of context.
E isso coloca em questão a própria autoridade que a ciência desfruta sobre a sociedade.
And this challenges the very authority that science has over society.
E, curiosamente, esta epidemia de fraudes, ela surge ao mesmo tempo.
Curiously enough, this fraud epidemics takes place at the same time, or appears at the same time,
em que a pretensão da autoridade científica se torna mais ambiciosa e avassaladora.
At the same time that the claim of scientific authority becomes more pretentious and more overwhelming.
Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia de que a venda de bolinhos e doces nas escolas, não sei, acho que em Massachusetts, foi proibida pelo governo.
So, even today I was was I read a piece of news about the prohibition of selling of muffins and cakes in a Massachusetts high school.
Isto baseado evidentemente na autoridade científica.
And this prohibition was of course founded upon some sort of scientific authority.
Que diz que isso é muito mal para as crianças.
According to which, you know, muffins and cupcakes are really bad for children.
Nós podemos dizer que não há nenhuma decisão de governo hoje em dia.
We can say that there's not a single decision by a government nowadays.
Que não alegue como seu fundamento último.
There's not a single decision that does not claim as a as an ultimate foundation.
Autoridade científica.
Scientific authority.
Nenhum governo pode promulgar nenhuma lei que vá diretamente contra o consenso científico.
So no government can pass a single law, a single bill that goes against the scientific consensus.
E aí nós nos defrontamos com o problema da do conceito ideal da ciência. Eu peço que quem quer que faça observações, pare a aula e fale para todos.
So,
não fale de dois em dois.
Remark, please,
fale para todos.
Speak for everybody, because...
Isso, então, nos coloca um problema da diferença entre o conceito ideal da ciência e a sua prática efetiva.
Taking those things that I've said into account, we have to face the problem of the difference between the ideal concept of science or the concept of
ideal concept of science
and the actual practice of science.
Este conceito ideal é de uma atividade permanentemente autocrítica que se corrige.
Well, according to this ideal concept of science, science is a permanently self-critical activity.
Este conceito em si já traz um problema, uma espécie de contrassenso interno.
The very ideal concept of science carries within itself a kind of a self-contradiction, an internal self-contradiction.
Porque um problema, um tipo de conhecimento que é permanentemente autocrítico e que está continuamente em revisão, jamais pode chegar a uma conclusão definitiva.
Because if a kind of knowledge that is under constant revision, is permanently or perpetually self-critical, can never reach any definitive conclusion.
Então, portanto, não deveria ter autoridade alguma.
So, therefore, this kind of knowledge could never have any kind of authority.
Isso não pode valer também para essa ideia vigente de pensamento crítico.
Sim, sim, em princípio, sim.
É a mesma coisa?
Sim, mesma coisa.
So, the question was if this reason could be applied to critical thought itself. The answer was yes.
Ernest Renan, que era um historiador importantíssimo do século XIX.
Ernest Renan was a very important historian of the 19th century.
Ele dizia, eu só consigo escrever se eu estiver absolutamente persuadido de que nada que eu diga terá a menor consequência.
He used to say that he could only write about a subject if he was completely persuaded that none or nothing that he could say would have any practical consequence.
Então, ele assegurava para si mesmo o direito da livre especulação e da permanente revisão das suas ideias.
So he ensured to himself a right to review his own ideas and to criticize his own ideas.
De fato, as suas ideias acabaram tendo consequências devastadoras.
But in fact, in reality, his ideas have had devastating consequences.
Mas aí ele já estava morto.
But Ernest Renan was already dead. So.
Mas de qualquer modo, a atitude dele com relação à investigação científica era a única possível.
But in any case, Ernest Renan's attitude toward scientific investigation was the only real possible attitude.
Porque o problema da autoridade científica, da autoridade que a ciência desfruta sobre a sociedade, coloca um problema temível.
Because the problem of the authority that science enjoys, the authority over society that science enjoys, poses to us a fearful, a terrible problem.
É o problema de que, tão logo, as conclusões científicas se tornam de domínio público.
As soon as scientific findings or conclusions become public domain,
ela se torna o fundamento de decisões de governo, de leis e de mudanças sociais.
These findings, these scientific conclusions, also become the foundations for government decisions and laws and
instituições e mudanças sociais.
Social institutions, etc.
E se muito tempo decorre entre uma coisa e outra,
and if a long time elapses between the reaching of scientific conclusions and they become in a public domain,
então muitas dessas consequências podem ser irreversíveis.
Then many of these consequences can be irreversible.
Vamos tomar aqui dois exemplos. O primeiro foi quando o antropólogo Lucien Levy-Brühl, no começo do século XX, por volta dos anos 20, enunciou a teoria da mentalidade primitiva.
I'm going to give you two examples. The first one is let me remind you of when the anthropologist Lucien Levy-Brühl presented his thesis or his thesis about so-called primitive mentality.
Ele dizia que os povos selvagens ou primitivos raciocinam segundo categorias completamente diferentes daquelas do homem civilizado.
He, according to this, to his thesis, primitive peoples or savage peoples reasoned or thought according to categories of thought completely that were completely different from ours.
Decorridas algumas décadas, ele mudou completamente de ideia.
A couple of decades have elapsed after he presented his thesis and he changed his mind.
Ele disse que as categorias eram exatamente as mesmas.
He changed his mind and said, no, no, their categories of thought are exactly the same as ours.
Entre o enunciado da primeira teoria e o seu posterior desmentido,
so, between his his presentation of his theory and his first presentation of his theory and then the denial of his theory,
nenhuma consequência mais vasta se manifestou.
So in this meantime, no more serious consequence manifested itself.
Mas nós não podemos dizer o mesmo quando o James Lovelock, que é o homem do aquecimento global, né? James Lovelock enunciou a teoria do aquecimento global e agora que ele a desmentiu.
But we cannot say the same thing about James Lovelock when he first presented his thesis about global warming and when he later on would deny his own thesis about global warming.
Vocês imaginam a imensidão de instituições, leis, programas de ensino e entidades que foram criadas nesse período?
So you can imagine how many institutions, laws, school of college syllabuses, curricula have been created since this theory about global warming was first, proclaimed.
A essa altura, a pretensão de ser uma atividade em permanente revisão, em permanente autocrítica, se torna completamente inoperante.
At this point, the claim that science is an activity that is under perpetual self-criticism or perpetual revision has become completely ineffectual.
E acontece que a ciência é a única autoridade universalmente reconhecida hoje.
And so the problem is that science is the only authority that is universally acknowledged or recognized nowadays.
Diferentes culturas ou diferentes nações podem seguir diferentes critérios morais.
Different cultures or different nations can follow or abide by different moral criteria.
Mas nenhuma pode alegar uma física diferente ou uma matemática diferente.
But no culture or no nation can claim to have its own physical science or a different physical science from physical science.
A ideia do nazista de que existia uma física alemã e uma física judaica.
First, the Nazi idea that there was a Jewish physical science and a German physical science.
Nem eles mesmos levavam a sério.
Well, this idea, not even the Nazis took very seriously.
Porque às escondidas eles estudavam os livros da física judaica.
Because in the seclusion of their own homes, they would study the physics written or studied made by the Jewish scientists.
Isso quer dizer que a ciência se tornou a arena neutra onde, em princípio, todas as diferenças podem ser arbitradas.
So, science has become a kind of impartial, neuter realm or arena where all questions can be solved or discussed.
Isso quer dizer que a autoridade da ciência aumentou barbaramente justamente no período em que a epidemia de fraudes corroía essa autoridade.
So this means that the authority of science has become much more powerful, more intense at the same time that the epidemics of scientific fraud has also increased.
Então, isso evidentemente nos coloca numa situação de crise de critérios, de destruição de todos os critérios de julgamento.
So this poses this problem, this situation presents to us a crisis of all criteria for judgment.
Isso quer dizer que nós vamos parar longe do ideal do tempo do iluminismo no século XVIII?
This means that we have, you know, we are far, far away from the ideals of the Enlightenment in the 18th century.
Quando se acreditava que o progresso da ciência acabaria por abarcar todas as questões possíveis e imagináveis.
When it was believed that science would, you know, and it would end up encompassing all questions and all problems and
todas as áreas do conhecimento humano e da vida humana,
that science would, when it was believed that science would end up encompassing all problems and all areas of human knowledge and human life,
submetendo tudo ao critério do julgamento racional.
It was also believed that science would submit or subject everything to rational judgment,
e expelindo para sempre as trevas da superstição e do obscurantismo.
Expelling forever and ever all the darkness from obscurantism and
superstition.
Superstition.
Então, a ausência de um polo de autoridade é um fenômeno que acontece pela primeira vez na história do mundo.
So, the absence of a hub or of a center of authority is a phenomenon that is the first time in the history of mankind.
Por mais longe que nós recuemos no tempo, nós vemos que a experiência primária da realidade em todas as culturas, civilizações e épocas foi a experiência de uma ordem.
The farthest back we go in time, we can see that the primitive experience or the primary experience of mankind was that of having an authority or an order.
Nós podemos dizer que realidade e ordem foram praticamente sinônimos desde os tempos mais remotos.
We can say that reality and order have been synonymous concepts or synonymous since the beginning of times.
Isso quer dizer que nós não podemos dizer que nenhuma cultura inventou um conceito de ordem.
So this means that we cannot say that a culture has invented or created a concept of order.
Você jamais vai encontrar uma cultura que vivesse no caos e que tivesse depois concebido uma ordem.
You will never find a culture that at first lived within chaos and then found or created a concept of order.
A ideia de Thomas Hobbes de uma desordem originária.
Thomas Hobbes' idea of an original disorder or chaos
nunca foi verificada em parte alguma.
Has never been proven or verified anymore.
O conceito de um estado de natureza.
The concept of a state of nature
não tem nenhuma base na realidade.
Has no foundation in reality at all.
Por mais primitiva e bárbara que seja a tribo que você estude,
no matter how primitive and barbarous is no matter how primitive and barbarous the tribe you are studying is,
a experiência primária que ela tem da realidade é a experiência de uma ordem.
The primary experience that this tribe has is the experience of an order.
De maneira que realidade e ordem têm sido para o ser humano ao longo dos milênios a mesma coisa.
In such a way that reality and order have meant the exact same things for human beings since the beginning of time.
Ordem não significa que esteja tudo explicado, tá certo? Ou que esteja tudo em paz e que tudo seja conhecido.
Order does not mean that everything has been explained or is explained, that everything is in peace and that everything has been clarified.
Ao contrário, todas as ideias de ordem que vigoraram ao longo dos tempos comportam dentro de si forte elemento de caos.
In fact, the ideas of order that have emerged in history encompass or include an element of chaos.
Mas não há uma só tribo ou cultura que não tenha contado a origem da humanidade como passagem de um caos pré-humano a uma ordem humana.
However, there is no single tribe or people that has no narrative of the beginnings of mankind as a narrative about the passage from chaos to order.
O caos é sempre anterior à existência humana.
Chaos is always prior to human existence.
De maneira que a própria existência humana é mostrada como efeito ou como criação da ordem.
In such a way that the very existence of mankind is understood as a creation by an order.
Por exemplo, na Bíblia, esse estado primitivo de caos é representado como as águas primordiais.
For instance, in the Bible, this primordial state of chaos is represented or symbolized as the primordial waters.
Mas vocês verão no Gênesis que a criação do ser humano é muito posterior a isto.
But if you read the book of Genesis, you will see that the creation of man is happens long after that.
O mesmo acontece na Teogonia de Hesíodo, onde os homens só aparecem depois de eras e eras de conflitos entre os deuses.
Where man only appeared on earth after ages and ages of conflicts and battles among the gods.
Do mesmo modo, em todas as mitologias primitivas, você vê que o surgimento do homem é uma coisa que vem junto com a ordem.
So, in all those primitive mythologies, the emergence of man happens at the same time that
o advento da ordem.
That order emerges.
Ou depois da ordem.
Or after order emerges.
Não existe nenhum único exemplo de narrativas de uma comunidade humana vivendo no caos.
There is not a single example of a narrative by a human community in which this human community describes itself as living in chaos.
Nós podemos nos reportar, por exemplo, à teoria de Jean-Jacques Rousseau do contrato social. Nós podemos reportar à teoria de Rousseau do contrato social.
We can refer to Jean-Jacques Rousseau's theory of the social contract.
Que explica a origem da sociedade como um contrato, um acordo feito entre as pessoas.
That this, according to this, this theory, society has originated from an agreement or a contract between people.
Mas nós podemos nos perguntar aonde eles marcaram um encontro para fazer o acordo.
Well, but we can always ask, we can only raise questions like, well, where did these people arrange this meeting to sign this contract?
Porque para marcar o encontro já precisaria ter um acordo anterior.
Because in order for you to arrange a meeting, well, to arrange a meeting necessitates a previous arrangement.
De maneira que a teoria de Rousseau padece do mesmo problema da teoria do estado de natureza de Thomas Hobbes.
So Rousseau's theory is affected by the same problem as Thomas Hobbes' theory of civilization.
Então, essas teorias elas projetam sobre o passado.
These theories project onto the past.
Uma distinção que só pode existir.
A distinction that can only exist.
Como criação da mente humana.
As a creation of human mind.
Nunca como um fato da realidade.
And never as a fact, as an actual fact.
Nós podemos conceber um estado de caos e um estado de ordem posterior.
We can conceive a state of chaos and then a state of order that comes after the state of chaos.
Mas a simples possibilidade de um ser humano testemunhar esta passagem já está anulada em princípio, ela já é autocontraditória em princípio.
But the simple possibility of a human being witness the passage from a state of chaos to a state of order is
self-contradictory
in principle.
Porque como o indivíduo haveria de contar, de narrar para si mesmo essa passagem se ele não tivesse uma linguagem?
Because how could this person, this witness, tell to himself? Describing himself the passage from chaos to order if he had not a language.
E como poderia ter a linguagem se ela mesma não fosse uma ordem?
And how could he have a language if language was not itself an element of order, a kind of order?
Então, isso quer dizer que a ideia de um estado de natureza, de um estado de caos primitivo, é uma projeção posterior.
This means that the idea of a state of nature, the idea of a primitive, a primordial chaos, is subsequent projection onto the past.
Então, é como se fosse uma inversão da ordem do tempo.
It is, this here is like this projection is like an inversion of the order of time.
O caos é tudo aquilo que nós tememos e não compreendemos.
Chaos means everything that we fear and don't understand.
É algo que nos pode acontecer e que nós tememos que aconteça.
Chaos is something that may happen to us and that we fear that it may happen to us.
Por exemplo, Thomas Hobbes, observando as guerras de religião no seu tempo, ele temia que a Europa naufragasse num caos geral.
For instance, Thomas Hobbes, seeing the religious wars in his time, he feared that Europe would sunk into a state of chaos.
E esse estado de caos que ele temia no futuro, ele o projeta no passado.
And this state of chaos that he feared would happen in the future, he projected onto the past of mankind.
De maneira que nós temos experiência de caos parcial no presente e temos a imaginação de um caos total projetado no futuro.
So, what I mean is that we have we have experience or experiences of partial chaos in our lives, in our present life, and based on this experience of partial chaos, we create in our minds an image of a total chaos, of total chaos.
Podemos em seguida projetar isso no passado e dizer que no princípio era o caos.
And then, after we create this image of total chaos, we can project it onto the past and say that in the beginning there was total chaos.
Mas mesmo isso apresenta alguns problemas.
But even this kind of reasoning, this reasoning has some difficulties and problems.
Porque para que o caos se transformasse numa ordem,
because in order for chaos to become an order,
seria preciso que ele tivesse dentro de si a semente da ordem.
It would have been necessary, or it is necessary, that chaos carries within itself a seed of order, of the future order.
Ou é necessário que uma força ordenante externa lhe imponha uma ordem.
So either it's necessary that chaos carries within itself a seed of the future order, or that an external force, an external agent, imposes upon this chaos order.
Na primeira hipótese, ele não é um caos completo.
In the first hypothesis, there's no total chaos, because there's also an element of order.
Ele é apenas uma aparência de caos que traz dentro de si uma ordem.
This total, quote-unquote, total chaos, it's only an appearance of chaos that has within itself
uma semente de ordem. E no segundo caso, é a força ordenante que predomina. Então, em nenhum desses casos, você tem um caos de verdade.
So, in either case, you have true, actual chaos, total chaos.
Esta situação, este paradoxo, reaparece seja nos mitos primitivos, seja nas teorias como de Hobbes e Rousseau, seja na teoria física atual.
This paradoxical situation appears and reappears either in the primitive mythologies or in theories like those of Hobbes and Rousseau.
A física atual diz que antes que existisse o cosmos, existiam apenas forças.
For instance, current physical science says that before the existence of the cosmos, there were only forces.
E num determinado momento essas forças se combinaram.
And at some point in time, at some point these forces interacted, they combined together.
Só que para elas se encontrarem e combinarem, elas teriam que fazê-lo dentro de uma proporção matemática compatível com os resultados que produziram depois.
The problem is that in order for these so-called forces to join together, combine together, they would have to do so. They would have to do so according to a certain mathematical proportion. The exact mathematical proportion required for them to produce the results that they actually produce later.
Isso quer dizer que essa proporção matemática já vigorava antes de que essas forças se encontrassem.
Which means that this mathematical proportion, according to which these forces would have combined together, existed. This mathematical proportion existed previously to the forces.
Então, isso quer dizer que o sistema das proporções matemáticas que governam o cosmos inteiro.
This means that the system of mathematical proportions that rules over the cosmos
antecede a própria criação do cosmos, o próprio surgimento do cosmos.
Previous to the very creation or origin of the cosmos.
Isso quer dizer que a ordem antecede a própria existência do cosmos.
Which means that order, in this case mathematical order, precedes the very existence of the caos.
Isso quer dizer, nós não temos efetivamente a experiência do caos.
So, this means that we don't actually have, and we can't say that we actually have an experience of chaos.
Nós temos apenas a experiência de um caos parcial dentro de uma ordem. As diferentes representações da ordem no imaginário das várias civilizações. Foram objeto de um estudo maravilhoso de Eric Voegelin, que chama Order in History.
These representations have been studied by a wonderful study by Eric Voegelin, which is a series called Order in History.
E em parte algumas ali nós vemos realmente a presença do caos.
When we read Voegelin's Order in History, we see that we can find nowhere can we find the presence of chaos.
É claro que essas representações da ordem podem ser muito diferentes entre si.
Of course, these several representations of order can be very different from one another.
Mas nós não poderíamos sequer saber disso se essas diferentes representações não fossem comparáveis.
But we could never know that these different representations of order were different from one another if these differences, their difference wouldn't, if this difference couldn't be compared.
Isso significa que essas diferenças não são absolutas?
Which means that these differences are not absolute differences.
Mas sempre é possível a comparação e a tradução de uma ordem na outra.
These differences are not absolute differences, and it's always possible to compare them and to translate one representation of order into another representation of order.
Por exemplo, quando nós estudamos uma cultura primitiva ou lemos a Teogonia de Hesíodo, nós sabemos do que eles estão falando.
We know what they're talking about.
E a simples ideia de que estas representações da ordem tenham sido criações culturais.
And the mere idea that all those representations of order were actually cultural creations or cultural constructs.
Introduz aí uma pequena confusão.
This idea introduces a small or a little confusion into the equation.
Porque uma coisa é a vivência efetiva da ordem numa determinada cultura.
Because the actual experience of order within a certain culture is one thing.
E outra coisa completamente diferente são os testemunhos que ficaram dela nas artes, na literatura, etc.
And the several witnesses or testimonies of this experience of order in art and literature, etc., is quite another thing.
Esses testemunhos são evidentemente criações culturais.
The testimonies, several witnesses are of course cultural creations.
Mas a própria ordem não pode ter sido de maneira alguma criação cultural.
But the order itself could never be a cultural creation.
Isso quer dizer que esses testemunhos, como a Teogonia de Hesíodo, as várias mitologias primitivas, estão tentando dizer algo.
This means that several testimonies or witnesses, Hesíodo's Theogony, are trying to say something.
Que não é criação dos autores desses testemunhos.
Something that was not created by the authors of this testimony.
Mas que já era a experiência vivida dentro da comunidade onde eles estavam.
But this something was already an experience, something that was experienced by the community in which these authors lived.
E essa experiência é basicamente a experiência da ordem.
And this experience is essentially an experience of order.
Na nossa memória pessoal, se nós recuarmos até a nossa mais remota infância.
In our personal life, if we go back to our remotest childhood.
Nós temos essa experiência da ordem.
We also find there an experience of order.
É uma experiência tão primitiva e tão básica.
It's such a primitive and basic experience.
que frequentemente ela escapa da nossa possibilidade de expressão verbal.
That this experience often is beyond our power of verbal expression. It's beyond our power to express it in words.
Nós expressamos símbolo da ordem e não a ordem propriamente dita.
So that we usually express symbols of order and not the experience of order itself.
Por exemplo, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu sempre me espantava de algum modo de sempre acordar no mesmo lugar onde eu tinha dormido.
For instance, when I was a small child, I remember that I was always surprised that I woke up at the exact same place where I had slept.
E se eu acordasse em outro lugar, eu sabia que alguém tinha me transportado.
And if I woke up in another place, in a different place, I knew that somebody moved me from one place to another.
As identidades das coisas e das pessoas aparecia para mim de uma maneira assim tão constante e tão estável.
The identities of people and things appeared to me in such a constant and remarkable way.
E eu tenho a impressão que ninguém teve uma experiência diferente.
And well, I have my impression is that no one has ever had an experience that is different from mine.
Por exemplo, a sua mãe era sempre a mesma.
For instance, you know that your mother has always been your mother, the same person.
E o ursinho que dormia no seu bercinho era o mesmo também.
And the teddy bear that used to sleep in your bed was always the same teddy bear.
Mais profundamente ainda, me impressionava algo que mais tarde eu vim chamar a estrutura do espaço.
Something that made an even bigger impression upon me was the experience of what I call the structure of space.
Eu vim mais tarde a chamar a estrutura do espaço.
Later on, I called the structure of space.
Eu me lembro como eu estava muito doente, passei toda a infância muito doente.
My childhood very, very sick.
E então eu tinha uma certa dificuldade em me levantar da cama.
And I had trouble getting out of bed.
E eu notava que a dificuldade era sempre para cima e nunca para baixo.
And I noticed that the trouble I had was always to go up, never to go down.
Ou seja, eu estava colocado dentro de uma ordem espacial que era absolutamente imutável.
So, it means that I was I lived within a certain spatial order that was absolutely immutable.
Ou seja, não havia nenhuma dificuldade para deitar, mas apenas para levantar.
Which means that I had no trouble lying down, but I had trouble getting up.
Eu também notava, por exemplo, que eu não podia me livrar do peso do meu corpo.
Another thing that I noticed is that I couldn't get rid of the weight of my body.
Estar ali era ter um peso.
To be where I was, in the place I was, meant to have some weight.
E curiosamente, este peso, ao mesmo tempo, ele era um obstáculo e ele era eu mesmo.
And curiously enough, this weight was an obstacle, but it was also myself.
Vários outros aspectos da minha pessoa também me apareciam assim. Eles eram incômodos, mas eles eram eu.
So several other aspects of my being, my person, also appeared to me exactly like my weight. They were obstacles on the one hand, on the other hand, they were exactly myself.
Eu não acredito que algum outro ser humano tenha vivenciado isso de maneira diferente.
And I can't believe that any other human being have had experienced this in a different manner.
Por exemplo, alguns de vocês esteve em algum lugar onde não estivesse o seu piso?
For instance, does any person here, or has any person here have been to a place where his or her own weight were not also there?
Claro que nós podemos imaginar, por exemplo, nosso corpo voando.
Of course, we can imagine, for instance, that our body is flying in the air.
Mas nós sabemos que nós estamos deitados imaginando isso.
But we always know that we are, you know, lying down, thinking about or imagining this.
Então, elementos como a estrutura do espaço ou a passagem do tempo eram absolutamente constantes.
So elements like these, like the structure of space and the passage of time, were absolutely constant, permanent.
E isso já é uma experiência primitiva da ordem.
And this is a primitive experience of order.
E é dentro disso que nós existimos.
And it is within this order that we exist, we live.
Do mesmo modo, na nossa relação com as diferentes pessoas e com os diferentes objetos.
In the same way, in the self, in the different relations we have with different people and different objects or different things.
Nós sempre nos baseamos na identidade deles.
All these relationships we have are always based upon on their identity.
As coisas não se transformam umas nas outras o tempo todo.
Things and people don't become one another and change their identity all the time.
Por exemplo, quantas vezes eu não quis que um prato de feijão se transformasse num sorvete?
How many times, for instance, how many times have I not desired that a plate of beans would become
ice cream?
A cup of ice cream.
Mas nunca aconteceu.
This has never happened.
Não sei se é possível explicar. Ele pergunta se é possível explicar por que, que isso não pode ter sido diferente em outras pessoas. Eu não sei se é possível explicar, mas pode-se descrever.
Did you get a question, Grant? Possible to explain why is this primitive experience of order are equal, exactly equal, or the same for all people? They're no different. Is it possible to explain? And a lot of this answer was, well, it's not possible to explain why they are equal to everybody, but it's possible to describe this experience, give a kind of a narrative description of this experience.
Você reconhecer uma outra pessoa como ser humano é saber imediatamente que ela tem a mesma experiência que você.
When you recognize another person as a human being, the experience of recognizing another person as a human being is the experience of knowing that he or she has the exact same experience as you have.
E você jamais poderia chegar a essa conclusão por indução.
And you could never reach this conclusion through the process of induction.
Portanto, isso não é adquirido por experiência.
So this conclusion, this recognition is not, you don't reach this recognition through a series of experiences.
Por exemplo, você não fica testando a sua mãe durante meses para saber se ela é um objeto ou uma pessoa?
For instance, you don't subject your mom to a test, to an experimental test, to make sure that she is really your mom every day.
Não, se ela é uma pessoa ou uma coisa.
Sorry. To make sure that whether she is, you know, ascertain whether she is a person or a thing.
Mesmo a tendência que as crianças pequenas têm de humanizar os objetos.
Even the tendency that toddlers have of anthropomorphize objects or things.
Pressupõe que elas saibam que é um ser humano.
Implies that they know what a human being is.
Eu não posso tratar o meu ursinho como se fosse uma pessoa se eu não soubesse o que é pessoa.
I can't treat my teddy bear as a human being if I didn't know what a human being is.
Diga. Sim, sim, sim.
Mas uma pessoa falando quer dizer alguma coisa.
Claro.
Presta atenção, tentando adquirir aquilo que
faz. Isso é absolutamente perfeito. Isso quer dizer que essas coisas não são aprendidas por experiência, mas elas são a condição de possibilidade da experiência.
Então, você just said that there is evidence, scientific evidence, that a one month old baby knows the difference between a 1 month baby or a
less than 1 month.
Less than 1 month old baby knows the difference between a telephone ringing and a person speaking.
Or a dog bark.
So it knows that the difference, can recognize the difference between human speech and our things. And I would say that this means that this 1 month baby couldn't learn this by experience. It was something that he or she knew immediately. And it was a very conditioned.
Por exemplo, a compreensão instintiva dessas coisas, vamos dizer, ela é um componente inerente do ser humano e não objeto de experiência. Inerente, estrutural do ser humano.
The immediate understanding of this kind of thing, this immediate recognition and understanding of this kind of thing is inherent to the condition of being a human being.
A gente vai se pronto.
Nesse sentido, nascemos prontos. Ou seja, não apenas nascemos, vivemos dentro de uma ordem, mas estamos equipados para viver dentro de uma ordem, não dentro de um caos.
So in this sense, we are born ready-made, ready-made, and not only that, we are born already equipped with the necessary tools to live within an order.
Porque a ordem está fora e está dentro de nós também.
Because the truth is that the order is outside us and inside us at the same time.
Por exemplo, ninguém estranha que ele seja, quando ele acorda no dia seguinte, ele seja a mesma pessoa.
Nobody finds strange that that every day when he or she wakes up that he is still the same person.
Então, você vê quanto foi preciso transcorrer desde estas experiências primitivas da ordem até o ponto em que algum filósofo supusesse que toda a ordem é uma criação cultural.
So you can imagine how many things have to have happened since the point where people have this primitive experience of order to the point where philosophers theorize that this primitive experience of order were creations, cultural creations of human beings.
Yeah. Para que chegasse a esse ponto, foi necessário que houvesse uma grande acumulação de material escrito.
In order for us to get to the point where philosophers found that this primitive experience of order is a cultural creation, huge amount of written materials, of written records have to have been accumulated.
Que testemunhasse uma discussão filosófica.
So we would have to have, it was necessary to have this huge amount of materials that gave testimony, gave witness of a philosophical discussion about it.
E que ocupasse, por exemplo, por assim dizer, um lugar no espaço.
And that these records, sense, we can say that this record would have to occupy a place in space.
De modo que a conquista desse material fosse tão problemática.
So, in a way that the absorption of this absorption of these materials was so, would have to become so problematic, so difficult.
Que ela se superpusesse a experiência direta da ordem.
So absorbing these materials would have to become so difficult. The process of absorbing and learning these materials would have to become so difficult that the experience of trying to master these materials would superimpose over the very primitive experience of order.
De modo que o esforço de se orientar dentro do debate filosófico
our effort to have some sense of orientation within philosophical debate or the philosophical debate
se destacasse do senso de orientação na ordem real.
So this effort would have to detach itself or break away from the effort of getting some orientation in the real order of the world.
Então é como se você tivesse aí duas camadas. Você tem uma camada existencial e uma camada intelectual.
It's like if we have two different layers. We have an existential layer and
camada intelectual. E a camada intelectual é suficientemente complicada e pesada para que você passe toda a sua vida ali sem nunca reportar lá a primeira.
So, and this intellectual layer is so complicated and so heavy that you can spend your whole life trying to understand it and you never have the time or the opportunity to actually try to understand reality, the existential layer where you are.
De modo que fosse possível os filósofos chegarem a acreditar em determinadas coisas que pareciam bastante sensatas dentro do debate intelectual.
So, in this sense, you can understand that it was possible for philosophers to believe in some things that looked like they were very sensible, very reasonable within the context of this intellectual layer.
Mas que não poderiam ser vivenciadas na ordem real nem por um segundo.
So, they believe in those things, but these things could not be experienced in the existential layer, not for a single moment.
E aí surge o problema do que eu chamei a paralaxe cognitiva.
And this is the origin of a problem that I called cognitive parallax.
A paralaxe cognitiva aparece apenas em culturas bastante avançadas.
Cognitive parallax is a phenomenon that only appears in highly advanced cultures.
Onde a atividade intelectual se constituiu como um campo separado, um campo autônomo da existência.
Where intellectual activity has constituted itself as a separate realm, a separate field of human existence.
Onde haja autoridades internas que sejam diferentes das autoridades que nós seguimos na vida real.
And in this intellectual realm, intellectual layer, there are some there are internal authorities that are different from the authorities that we follow in real life.
Por exemplo, quando Immanuel Kant diz que tudo o que nós percebemos do mundo exterior são impressões caóticas que a nossa mente ordena, ele está supondo que a ordem, então, é uma criação humana superposta a um mundo natural composto de caos.
Por exemplo, quando Immanuel Kant thought that the world is a mass of chaotic impressions that are organized by our mind, he is supposing that order is created by, is a cultural creation, is a culture created by the human mind.
Por exemplo, ele diz que o tempo e o espaço não existem objetivamente. Mas são projeções da nossa forma de perceber as coisas. Mas nós podemos perguntar onde ele estava quando ele disse isso.
But we can always ask where did Immanuel Kant was, where he was Immanuel Kant when he said this.
Se ele estivesse apenas dentro de uma forma a priori do entendimento,
if Immanuel Kant was only within a a priori form of understanding.
Nós não teríamos tido notícia de que ele escreveu isso.
Diga. We never had gotten word that he ever wrote any such theory.
I was talking to a French student a month ago. He was trying to explain to me that there's a difference between sex, gender, and sexual orientation. These were three completely different things. Is that an example of cognitive paradox?
Bem, a noção de gênero, ela é efetivamente uma criação cultural.
But the notion of gender is effectively a cultural creation.
Mas não é uma criação livre.
But it's not a kind of totally free creation.
Isto é como a diferença entre uma bola e o conceito de esfericidade.
It's like the difference between a ball and the notion of sphericity. Is that a word?
Well, I understand what you mean.
Yeah. Esta última é uma criação cultural, sem dúvida.
The concept of sphericity is a cultural creation, without any doubt. But the ball itself is.
Mas isso não quer dizer que nós estejamos livres para conceber a bola como uma coisa cúbica.
But that doesn't mean that we are free to conceive or to imagine the ball, a ball or any ball, as a cubic or cube-shaped thing.
Se esta criação fosse totalmente livre, a transformação de uma pessoa de um sexo no outro gênero não seria tão complicado, não custaria tão caro quanto custa.
Well, if you were free to create gender, the transformation of a person of one sex into the transformation of the sex of a person into another sex,
into another gender,
into another gender, so to speak, wouldn't be so costly, so complicated.
É, só a Roberta Close sabe quanto dói.
She may as well how this hurts. So.
Porém, a partir do momento em que nós criamos essa, veja, a distinção entre sexo, gênero é a criação cultural, e a distinção entre sexo e gênero é a segunda criação cultural em cima.
So gender is a cultural creation, and the distinction between sex and gender is a second creation that is based upon the first creation.
E o predomínio do gênero sobre o sexo é uma terceira criação, é uma quarta criação cultural ainda.
And the prevalence of gender over sex is yet a third creation based upon second and first creation.
Vocês viram que essas noções, por exemplo, elas têm um certo valor, uma certa autoridade no meio universitário.
So you realize that the notions like those, or like gender, they have some value and authority in universities.
Mas como é isso na vida real?
But how are these things in real life?
Por exemplo, uma vez eu li um depoimento de um transexual que achava a coisa mais horrível do mundo acordar no dia seguinte e ver que a barba dele havia crescido.
For instance, I once read a story or a testimony by a shimei or a transsexual that said that the most horrifying thing for her was that she, every day she would wake up and realize that her beard her beard had, you know, grown again. Every day she had the same experience. Her beard.
Se ela quer ser reconhecida num outro gênero, para nós não existe a menor dificuldade de chamá-la de senhora ou senhorita.
So if this transsexual wants to be recognized as a person of another gender, for us this is not a problem to call her Mrs. or Miss, something like that.
Mas isso não vai fazer a barba dela parar de crescer.
But our calling her or him a Miss or Mrs. will not make his or her beard stop growing.
Ou seja, existe uma dificuldade real para você manipular o fenômeno sexo a partir da noção gênero.
So, which this means that there is a real and actual difficulty for us to manipulate sex, actual sex based upon the notion of gender.
Nós podemos fazer isso facilmente no campo acadêmico.
We can easily do this in the academic realm, academic sphere, but
e leva muitos anos para você dominar essas noções tal como elas aparecem no debate acadêmico. E, digamos, a conquista de uma posição no mundo acadêmico é bastante complicada também.
And the conquest of a position or a high position or a position in the academic world is very complicated.
Você tem que dominar todo um vocabulário técnico.
You have to master a higher, new technical vocabulary.
Aprender a falar com certas entonações.
You have to learn how to speak with special or certain intonations or certain
você tem que aprender a evitar certas palavras.
You have to learn how to avoid certain words.
Evitar certos olhares.
Certain you have to learn how to avoid certain ways of looking at things or people.
Ou seja, existe uma infinidade de códigos que você tem de aprender para você se tornar uma pessoa normal no meio acadêmico.
So, in some, you have to learn as a number of codes in order for you to become someone in the academic world.
Tudo isso é muito complicado e trabalhoso.
And all this is very complicated and, you know, it requires a lot of work.
Mas o que isso tem a ver com o objeto que você está estudando?
And then you have to ask, but what does any of this have to do with the subject matter you want to study or are studying?
Eu asseguro para você que a dificuldade de mudar de sexo é maior do que a dificuldade de falar dessas coisas no meio acadêmico.
I can assure you that the difficulty, it's much more difficult to change your sex than to talk about these things in the academic world.
Eu li um livro sobre memórias de um transexual arrependido, que depois de mudar de sexo, ele decidiu que não queria mudar mais.
So I read a book about a transsexual that regretted or repented having changed his sex. And then he decided that he wanted to go back.
Então,
sex.
Essas transições de sexo e gênero são muito fáceis no diálogo acadêmico.
So what I mean is that these transitions, these passages or modifications of from one sex to another, you can easily speak about them in the academic dialogue.
Você pode dizer que essas coisas são relativas dentro do debate acadêmico.
You can even say that those things, those notions are relative in the academic debate.
Mas quando você fez a transição de sexo, depois você quer voltar atrás, você vê que não é tão fácil assim.
But when a person has his sex changed and then changed his mind and wants to go back to his previous sex, well, then you see that those notions are not so relative, not so easily changed.
Pois é, quantos de nós que nascemos no sexo masculino não nos perguntamos muitas vezes como que uma mulher sente, como que ela vê, não é isso?
So, many of us who have been born males, it's not unusual that we ask ourselves, well, but how exactly does a woman feel things? How does she look at things? How is it to be a woman?
E imaginariamente nós podemos chegar, vamos dizer, a grande profundidade nessa fantasia.
So, in imagination, we can go to real depths.
O grande romancista francês Jules Barbey de Révilly escreveu um romance que é narrado por uma mulher.
French novelist Jules
Barbey de Révilly.
Barbey de Révilly wrote a novel whose main character, narrated by a character that is a woman.
É. E você lendo aquilo, você sente o estilo feminino.
And when you read this novel, you can really feel the woman touch, woman style in the novel.
Nem por isso Barbey de Révilly pôde deixar de fazer a barba enquanto estava escrevendo o livro.
But that doesn't mean that Barbey de Révilly could avoid shaving while he was writing writing his novel, this novel.
E se no esforço de se identificar com a mulher, você chega ao extremo de se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo?
And if a person trying or attempting or striving to become a woman, if this person subjects himself to sex change operation or surgery,
você vai ter uma experiência, vamos dizer, de uma grande intensidade.
This person will have an experience of great intensity,
que nenhuma mulher jamais teve.
But that no woman has ever had.
E que tornará você eternamente diferente de uma mulher.
And this experience will turn this male change into a woman into something very different, absolutely different from any.
Isso é só um exemplo, um caso extremo de até que ponto o debate acadêmico, o debate intelectual pode se tornar separado da experiência real.
This is just to give an example of to what extent the academic debate can become separated, detached from real life.
Quando uma pessoa começa a estudar filosofia,
when a person begins to study philosophy,
ela tem diante de si toda uma tradição filosófica e uma cultura filosófica.
This person has in front of him a whole tradition and a whole philosophical tradition and a whole philosophical culture.
Cuja aquisição será enormemente trabalhosa e ocupará a vida dela durante anos.
Whose mastering or absorption will be extremely difficult, will give for a lot of work, and he will probably have to spend his whole life trying to absorb this philosophical tradition and culture.
É claro que toda essa tradição filosófica se reporta remotamente a mundo real, a uma experiência real.
Of course, this whole philosophical tradition refers to a real world or to the real world.
É como você aprender uma nova língua.
In a sense, to learn this philosophical tradition is like learning a new language.
Para as pessoas que usam essa língua diariamente, o foco da atenção delas não é a língua, mas os objetos a que a língua se reporta.
For people who speak the language we want to learn, the focus of the people who speak the language you want to learn is not the language itself, but the objects or the object to which the language words refer to.
Mas para o estudante o problema é a língua e não os objetos.
But for someone who's studying that language, the problem is language, the words, and not the objects to which the language refers.
Por exemplo, durante um tempo eu tentei estudar alemão no Instituto Goethe em São Paulo.
For instance, for some time I tried to learn German in the Goethe Institute in São Paulo.
Mas eu desisti porque eles queriam que eu aprendesse 40 nomes de diferentes tipos de salsichas.
But I eventually gave up because they wanted me to learn 40 different names of 40 different kinds of sausages.
Quando eu só conhecia duas.
But I only knew two kinds of sausages.
Aquilo existia para os alemães, mas não para mim.
So those 40 kinds of sausages existed for the German.
Então o meu problema não eram as salsichas, eram as palavras.
To me the problem were sausages were not the problem, the words.
E na França, onde existem 4 mil tipos de queijos?
So, what about France, where there are, you know, 4,000 kinds of different kinds of cheese?
Então, isso quer dizer que o conjunto de símbolos, ele se torna para você uma coisa opaca.
So, this means that any set of symbols or symbols can become an opaque. Can become a pack for you.
E a mesma coisa acontece com a tradição filosófica.
The same thing happens to, when we're talking about the philosophical tradition.
Sem contar a pressão que você sofre na sua adaptação à condição de estudante de filosofia.
Without, of course, we have to also take into account all the pressure that is placed upon you when you, for you to adapt and become part of the academic environment.
Então, imagina quanto tempo passa desde o momento em que você entra na faculdade de filosofia até o dia em que você possa voltar à realidade do qual os filósofos estavam falando.
So take all this into account and try to imagine and try to reckon how long it will take, how much time there is from the moment you began study philosophy in a philosopher's in college and when you decided or when you actually can go back and study reality instead of studying philosophy.
Suponha, por exemplo, que você está estudando alguma questão que esteve em debate, digamos, na Igreja Católica no século XII.
Let's suppose, for instance, that you are interested in studying some question that was debated in the Catholic Church in the 12th century.
Para as pessoas que estavam envolvidas naquele debate,
for the people who were involved, actually involved in that debate at that time,
não era uma questão acadêmica.
That question was not exactly an academic question.
Você sabe que nos concílios na época era comum as pessoas se matarem umas às outras para resolver as suas divergências teológicas.
So, for instance, you know that it was not unusual that during councils, church councils, people would actually come to kill one another in order to solve a particular topic of theology.
Mas esse não é o risco que o estudante corre?
But this is not the risk, not exactly the risk that a student nowadays have or has to face.
Ele corre, por exemplo, o risco de ser feito de ridículo na frente dos colegas.
The risk, or one risk that a student has to face now in academia is, for example, to become to make a fool of himself or to become ridiculous in front of his classmates.
Ou o risco de ser reprovado no fim do ano.
Or simply the risk of, you know, getting a bad grade or fail a discipline at the end of semester.
Que tremendo esforço de abstração interna ele não precisaria para estar mais interessado no drama do século XII do que no drama dele mesmo?
So try to imagine the huge effort of abstraction that this student has to do to make in order to be more interested in that particular topic discussed in the 12th century in the Catholic Church, more interested in that particular topic than in the promise of his academic life.
Então, quando você começa a estudar filosofia, você recebe, por exemplo, todo um vocabulário técnico.
So when you begin to study philosophy, you receive a whole technical vocabulary.
Que tem que ser dominado de alguma maneira.
That you have to master in some way or another.
E que você mesmo vai usar nas discussões filosóficas.
And you yourself are going to use this vocabulary in your philosophical discussions.
E preste bem atenção que o que interessa ali não é a adequação entre o termo e o objeto referido.
So know well that in learning this vocabulary, what really matters is not the adequacy between any philosophical term or a philosophical term and the object to which this philosophical term refers to, but
mas a relação entre esse termo, tal como este filósofo usa e tal como outro filósofo usa.
What really matters is that you understand the relationship between how this particular philosopher uses a particular term and how another philosopher uses or refers to that term.
Você imagina, por exemplo, vamos pegar um tópico simples, o conceito de intelecto em Santo Tomás de Aquino.
So let's take, for example, a simple topic, the concept of intellect in Thomas Aquinas.
O que se escreveu sobre isso soma milhares e milhares e milhares de páginas.
So what people have written about it, you know, amounts to thousands and thousands of pages already.
E em todas essas páginas, você pode ler tudo isto. Você não vai ver nunca a questão, esse raio de intelecto existe mesmo?
So, you can read through all of those thousands of pages and you will never find the following question. But does this intellect really exist or not?
Porque você não está interessado no intelecto, e sim no conceito de intelecto em Santo Tomás de Aquino?
Because people are not interested in knowing if the intellect really exists. There are people who study the concept of intellect. Thomas Aquinas are interested in the concept of intellect. Thomas Aquinas.
Então você vê a diferença em que está a situação do estudante de filosofia hoje e a situação em que estava Sócrates.
So you can, I think you can realize or see the difference between the situation of a philosophy student nowadays and the situation of a philosophy student in the time of Socrates, for example.
Você vê que nos diálogos socráticos, todas as questões colocadas são questões imediatas da sociedade onde ele estava.
So you can see that in the Socratic dialogues, all the questions asked or discussed were questions taken from the actual life or the current life of the Athenian society at that time.
Não eram questões acadêmicas.
Those questions were not academic questions.
Não existia academias.
There were no universities or academic institutions.
Então, diga.
Então, como isso é diferente então do status questions que você sempre pode ser parecido, pode ser até confundido, não?
O status questiones é outro problema, porque o status questiones, para você descrever o status questiones, você tem que pegá-lo desde o estado atual, ou seja, como você o recebe no mundo acadêmico, e tem que remontar até a origem da questão. Então você tem a história das discussões inteiras. Quando você faz a história das discussões inteiras, quando você domina o status questiones, aí pela primeira vez o objeto real do qual você está falando aparece na sua frente.
The question was, what is the difference between, you know, absorbing a philosophical tradition or studying, for instance, the concept of intellect as Aquinas and, studying the state of knowledge or status questiones of a particular topic, a particular subject. So Locke said, well, when you try to gather together the status questiones or the state of knowledge about a particular topic, what you do is that you gather or information about the whole tradition of discussion about a particular topic. So everything that has been said or discussed are all the main stages of the discussion about a particular topic. And when you do that, the experience that you have is that you, for the first time, you can be sure that you have the real
alguma visão do objeto.
Yeah, you have some sort of understanding or clear understanding of the subject you're, or the topic you're studying.
Porque o conjunto das controvérsias é tão confuso.
Because the whole set or the whole group, the whole number of controversies around the topics is usually so confusing.
Que você vê que não existe uma solução interna para aquilo, mas que você vai ter que apelar à sua experiência real.
That after reading all, through all these debates and controversies and discussions, you come to the realization that it is not possible to solve that problem or your study by appealing to any...
The discussion itself.
The discussion itself. You have to appeal to your own experience in order to solve the problem that you're studying.
Melhor ainda, essa experiência sua, pessoal, estará enriquecida pelas diferentes perspectivas que você absorveu.
What is more, better is that after you actually have studied every stage of a debate of a question, you have acquired a status questionis, your imagination, you will be enriched by the different perspectives that are part of the tradition of debates about a particular topic.
Mas note que, em geral, os estudantes não chegam a este ponto.
But you have to notice that, in general, students never reach this kind of knowledge, never reach this point.
E o estudo acadêmico não exige que eles cheguem a isto.
And the kind of education they have in academia does not require of them that they reach this kind of understanding of a topic.
Exige apenas que eles dominem o debate enquanto tal.
The academic education only requires of them that they understand the debate itself.
Eu dei um exemplo disso outro dia com relação ao debate do argumento de Santo Anselmo.
So, for instance, I gave an example of what I'm saying now, some couple weeks ago, when I was talking about the debate over Saint Anselm's argument.
Santo Anselmo, ele argumentava que um ser necessário, Deus, tem de existir necessariamente.
So Saint Anselm argued that a necessary being, that is God, has to exist, has to exist necessarily.
Então, apareceram contestações e defesas desse argumento.
So, over time there have been, you know, people refuting and defending Saint Anselm's argument.
E você pode contar a história desse debate.
And you can tell the story of this debate.
E escrever uma tese acadêmica a respeito.
And you can write an academic thesis about the debate over Saint Anselm's argument.
E eu lendo uma dessas histórias, eu percebi alguma coisa.
While I was reading one of those histories or stories about the debate over Saint Anselm's argument, I realized that
Santo Anselmo havia exposto esse argumento num livro que ele escreveu sob a forma de prece.
I realized that Saint Anselm presented his argument in a book, and he wrote his argument in this book in the form or in the by way of a prayer, or as a prayer.
Então, ele estava falando com Deus e não falando a respeito de Deus.
His argument was part of a prayer in which he talked with God and not talked about God.
Então, ele cria aquele argumento como uma espécie de esclarecimento intelectual da experiência da prece.
So he created that argument, that famous argument, as a kind of intellectual clarification of his experience of praying.
Ou seja, a ênfase não caía no argumento enquanto tal.
So his, the emphasis was not laid upon the argument. Saint Anselm didn't emphasize the argument itself, but
aquilo que eu denomino extrusão, é um termo geológico que diz extrusão é o magma escorrendo entre as rochas, né? Então, tem uma substância viva, ardente, saindo no meio das pedras. O que ele estava fazendo era algo que eu denomino extrusão.
So he was not, his focus was not in he was not focused in creating an argument about the existence of God, but what he was doing is something that I called I don't know if this term exists in English, so I'm sorry.
Existe extrusion.
Extrusion or extraction, which means it's a geological term that I use to refer to the kind of experience that Saint Anselm had, which in geology, extrusion or extraction means when the...
It's extrusion.
Extrusion, yeah, okay. So extrusion means that when lava comes out of a volcano, a hot...
Escorre entre as rochas.
Oh, okay. So when lava or magma comes out of a volcano and through the rocks, something like that.
No, I know an extrusion.
Oh, okay. Yeah. I didn't know you did. You have to.
Então, a prece é uma experiência que milhões de pessoas tiveram.
So, prayer is a kind of, you know, to pray or praying is a kind of experience that, you know, millions of people have had.
Mas, evidentemente, existe ali dentro algum componente cognitivo, um componente intelectual.
But it is obvious that in a prayer, or in prayer, in a prayer there is an intellectual component, a cognitive element.
E era isso que Santo Anselmo estava tentando puxar de dentro da prece.
And was this intellectual component that Saint Anselm was trying to extrude from the experience of praying.
Isso quer dizer que nós podemos estudar esse argumento e esse pode continuar sendo debatido ao longo dos séculos.
So it means that we can study Saint Anselm's argument and people can have debates and more debates, you know, throughout the centuries about it.
Sem jamais voltar à experiência originária da onde Anselmo tirou aquilo.
Without, and these people can do so without never going back to the originary experience from which Saint Anselm took or derived his argument.
Então, isso quer dizer que dentro do debate acadêmico, as questões, os termos, podem chegar a ter um significado completamente diferente daquele de onde surgiram.
So this means that in the context of an academic debate, questions and issues can have a meaning that is completely different from the meaning these questions or issues have in the context of where they came from.
Então, você vê que as filosofias, elas não surgem sozinhas. Existe sempre um agente humano real por trás de tudo isso.
So, we know that philosophies do not emerge by themselves. There's always a human being, there's always human agents involved in it. There's always a human agent that creates philosophy.
Mas a experiência originária, ela deixa de ser o foco de atenção dos estudos, porque a evolução dos debates cria, vamos dizer, a sua própria complexidade.
But the original experience of philosophers ceases to be the focus of our attention, and the studies about it became
cria a sua própria complexidade.
Because the studies about a particular question create their own complexity, their own
sua própria dificuldade interna.
Então,
uma comparação com a atividade do artista vai esclarecer isso bem.
So let's make a comparison between this and the activity of an artist, for example.
Se suponhamos um escritor de ficção, romancista, novelista, assistiu a determinados fatos que tiveram grande impacto na imaginação dele.
Suppose that a novelist or a writer witness certain facts that have made an impact upon his imagination.
Como que ele vai transformar isso numa narrativa de ficção?
So, how does this writer transform his witness or the facts that he witnessed into a fiction narrative?
É claro que ele tem à sua disposição toda uma tradição literária.
Of course that he has at his disposal a whole literary tradition
que lhe ensina, por exemplo, diferentes estruturas narrativas, diferentes maneiras de lidar com o tempo.
And this tradition teaches him different ways to different narrative structures, different ways of dealing with time, for instance.
Mas ele não pode copiar nada disso.
But he cannot simply replicate any of this.
Porque ele tem que escrever algo que valha por si e que possa ser compreendido sem o conhecimento dessa tradição.
Because a writer has to write something that has a value in itself that can be understood without any reference to the literary tradition.
Por exemplo, Dostoiévski escreveu um romance. Ele, em princípio, é preciso que você possa compreender o romance de Dostoiévski sem você ter lido Pushkin, nem Lermontov, e não sei o que mais.
Por exemplo, se Dostoiévski, if you read any of Dostoiévski's novels, you have, in principle, you have to be able to understand his novel without resorting to or without knowing or having read Pushkin, Lermontov, or any of those writers of the Russian literary tradition.
Ou seja, ele não pode usar termos que estejam consolidados e gastos na tradição.
So, a writer cannot use terms that are worn out and crystallized in the literary tradition.
Ele tem que escrever, para usar um termo que foi usado a respeito de Tolstói, como se a própria vida falasse.
A writer has to write as though life itself
Mas um filósofo não pode fazer isso? Porque se ele escrever uma obra que seja totalmente original do ponto de vista literário, ela estará fora do debate filosófico tradicional.
His work will be outside the philosophical debate.
Ou seja, cada palavra que ele usa tem que estar referida claramente e, por assim dizer, reconhecivelmente à tradição de uso daqueles termos.
So, each word that a philosopher uses has to be clearly and recognizably in accordance with the tradition, the uses of that word in the philosophical tradition which it belongs.
A atividade do filósofo sempre se dá, quer dizer, como continuidade, como continuação de uma tradição.
So, the activity of a philosopher is always a continuation or an extension of a tradition.
E não é uma criação original.
The activity of a philosopher is never an original creation.
E é exatamente por isso que se torna difícil para o leitor, para o estudante, remontar desde as teses filosóficas até a experiência originária.
And that, this is why it is extremely difficult for a student of philosophy to go from philosophical ideas or theses to the original experience of philosophers.
Ao passo que esse retorno à experiência originária, no caso da obra de ficção, é absolutamente necessário, senão você não entende a obra de ficção.
Whereas this going back, this going back to the original experience is absolutely necessary for you to understand a fiction, a work of fiction.
Por exemplo, se você está lendo um romance, você não consegue imaginar as cenas.
For instance, if you are reading a novel, you cannot imagine a certain scene.
Fisicamente.
Physically.
Você não entende o romance.
If you cannot imagine the scene physically, you can't. There are certain scenes if you cannot imagine physically, you cannot understand the novel.
Ou seja, ao ler o romance, você não pode ficar só naquela faixa conceptual e verbal, você tem que voltar à imaginação e memória.
So when you read a novel, you can't simply be confined or confine yourself to that kind of verbal and conceptual realm. You really have to try to imagine how things would have happened in reality.
Em geral, as faculdades de filosofia não avisam os estudantes que é preciso fazer a mesmíssima coisa com os textos filosóficos.
And in general, philosophy schools or philosophy academic philosophy the philosophers do not tell their students that you need to do the exact same thing you do in order to understand a novel with the concepts used in philosophy.
Se você não é capaz de remontar a experiência originária, você realmente não entende a filosofia.
So if you're not able to go back to the original experience that gave birth to a concept, it means that you don't understand philosophy.
E acontece que essa experiência originária, ela está subentendida na maior parte das obras filosóficas, está subentendida e não exposta.
And the fact is that but the fact is that original experience of a philosopher is just implied in a philosophical work, or is simply implied in philosophical works. It's not explicitly said in a philosophical text.
A não ser que o filósofo tenha tido a amabilidade de contar a sua autobiografia espiritual.
Unless, of course, the philosopher you study or reading was kind enough to tell you his own intellectual biography.
Como, por exemplo, Erich Fröhlich.
For example, Eric Fagan,
nas suas reflexões autobiográficas,
his autobiographical reflections,
ele conta o impacto que teve para ele a experiência, quer dizer, dos movimentos ideológicos de massa.
He tells us the impact that the mass ideological movements had upon his mind.
Que não apareceu para ele como um problema acadêmico.
And this impact was not an academic. This impact didn't appear to him as an academic problem at all.
Mas apareceu como a Gestapo batendo na porta enquanto ele fugia pela porta dos fundos.
The impact that he had was like Gestapo knocking at his door and he had to flee his house when the Gestapo arrived.
Então, quando ele descreve a filosofia como o esforço de um indivíduo encontrar um princípio de ordem na sua alma, para fazer contraste com a desordem da sociedade em torno, ele está contando algo que se passou realmente.
Então, quando Eric Fermi descreve o filosófico effort, o effort of a philosopher, as the effort of finding in your own soul a principle of order, and then contrasting this principle of order that you found with the surrounding disorder, he's not describing an academic experience, not an academic thesis, but an experience that he had, he went through.
Do mesmo modo, quando Platão, nos seus diálogos, descreve a figura do filósofo e a contrasta com a do ou sofista ou filodoxo, como às vezes ele chama.
The same way when when Plato describes the figure of a philosopher or what a philosopher is and contrasts a philosopher with the philodoxos or the philodoxos.
Isto não reflete uma ideia, mas a experiência real que ele teve ao conhecer Sócrates.
This is not just a Plato's idea by Plato, it's an idea that he had. But this description reflects, or this comparison, or contrast, reflects a real experience that he had.
Não podemos esquecer que filósofo naquele tempo não era uma profissão acadêmica.
We can never forget that to be a philosopher was not to be philosophy was not an academic profession.
Era um tipo completamente novo de atividade intelectual.
Philosophy was a completely new kind of intellectual activity.
Que contrastava com tudo que existia no ambiente.
That contrasted with, was very different, contrasted with everything that existed in the environment.
E que aparece não como uma profissão, uma disciplina, mas como um ser humano de carne e osso.
Philosophy didn't appear at that time as a profession and occupation or academic discipline, but philosophy emerged as a flesh and blood person.
Paul Friedlander, no grande livro dele sobre Platão,
Paul Friedlander, in his great book about Plato,
ele gasta páginas e páginas contando o impacto da experiência que teve sobre o jovem Platão, o conhecimento, ele ter encontrado esta pessoa.
And Paul Friedlander, in his book about Plato, he goes on pages and pages trying to describe the impact and the experience that Plato went through when he met that person that incarnated or embodied philosophy.
Pessoa que adquire para ele uma dimensão quase mítica.
And this person whom Plato met acquired to him or became to Plato a person of almost of mythological proportions.
Ao ponto de ele fazer de Sócrates o personagem de muitos diálogos que não existiram, não aconteceram de verdade.
To such a point, to such an extent that Plato turned Socrates into a character of many of almost all of his works, his dialogues.
E que não explica o que Sócrates disse, mas o que Sócrates teria dito se estivesse ali.
And Plato's dialogues do not necessarily explain what Socrates actually said, but they show or explain what Socrates would have said if Socrates was having that discussion.
Então, você vê que a própria origem da filosofia ocidental está ligada, vamos dizer, à experiência direta que um jovem teve ao conhecer uma pessoa de maior experiência e de maior valor.
So, from this we can see that the very origin of Western philosophy is based upon the experience that a young man had when he met more experienced and more...
Uma pessoa de maior valor, de maior...
More experienced and more worthier, more worthy person.
Então, essa experiência, vamos dizer, do filósofo, como o portador, como a pessoa que encarna na sua pessoa de carne e osso certos valores, ela está na raiz mesmo da filosofia.
So this experience of this experience of a philosopher as a person who embodies or incarnates certain values is at the very root of philosophy.
E é necessário entender que, por assim dizer, a mensagem desta pessoa ultrapassa infinitamente o que ela disse.
It's necessary to understand that the message of this person, this philosopher, goes way beyond what he actually said.
Você vê que é impossível nós sabermos aonde termina a filosofia de Sócrates e onde começa a de Platão.
For instance, it's impossible for us to know exactly where Socrates' philosophy ends and where Plato's philosophy begins.
Porque essa herança da experiência inicial, ela continua viva em Platão depois que Sócrates morre.
because the legacy of this initial and primary experience continues to be alive after the death of Socrates.
E continua vivo em Aristóteles depois da morte de Platão.
And this experience continues to be alive after the death of in Aristotle after the death of Plato.
E com um intervalo de séculos reaparece depois no século 12, século 12, 13 no Ocidente.
And this same experience reappears many centuries later, for instance in the 12th and the 13th century in the West.
Você vê que não é apenas o legado de uma doutrina.
So you see that this legacy is not only the legacy of a doctrine,
mas de uma presença humana.
But the legacy of a human presence.
Que é sempre, que nós sempre podemos reconquistar imaginariamente.
A human presence that we can
reconquer
or restore at least imaginary.
Então, sem desprezar as dificuldades todas da aquisição da cultura filosófica, este é o ponto central. Há uma inspiração originária que tem que ser repassada.
So, without diminishing or despising all the troubles and difficulties and hardships of acquiring a philosophical culture, the fact is that the essential point, an essential thing that we have to do in philosophy is to restore and reconquest this original inspiration.
É, eu sempre recomendo que leiam os depoimentos deixados por filósofos do encontro com aqueles que foram seus mestres.
I always recommend to my students that they read the memoirs of philosophers in which they tell how was their experience when they met their masters or their professors.
Você vê que sempre a herança deixada por esse filósofo é maior do que a doutrina deles.
So you and when you read these memoirs, you see that the legacy left by the masters of other philosophers is always larger than the doctrine that they left for your students.
Principalmente é maior do que a doutrina escrita.
And especially it's much bigger, much larger than the legacy of written doctrines that he left.
Por exemplo, Edmund Husserl tem um livro que se chama Experiência e Juízo.
For instance, help me out here because I don't know the title of this book in English. Edmund Husserl has a book called Experience and Judgment, I think.
Yeah, Experience and Judgment.
Experience and Judgment.
Que foi inteiramente escrito por um dos seus alunos, Eugen Fink.
So in this book was entirely written by one of his students, Eugen Fink.
Ou seja, coisa que Fink ouviu Husserl dizer.
So, Fink heard Husserl teaching things.
E que ele escreve numa linguagem que é diferente da de Husserl.
And Eugen Fink wrote those things that Husserl said in a language that is different from that of Husserl.
Você reconhece a diferença de estilo?
You can recognize the difference in style.
E, no entanto, é Husserl falando.
But nonetheless, you also recognize that it's like Husserl himself speaking.
Então, esta presença humana do filósofo é um elemento constante na história da filosofia.
This human presence of a philosopher is the constant element in the history of philosophy.
E quando nós não temos acesso à pessoa de carne e osso, nós temos que reconstituí-la imaginariamente.
And when we do not have access to a real flesh and blood philosopher, what is left to us is to try to restore or reconstruct this a philosopher, at least in imagination.
É claro que isto é uma operação totalmente diferente da aquisição da cultura filosófica. E, é, de certo modo, é posterior a essa cultura.
So, of course, this attempt to reconstruct imaginarily reconstruct a philosopher is not the same experience as acquire philosophical culture or absorbing the philosophical tradition.
E aí se introduz uma diferença muito grande, porque há filósofos que você pode estudar durante anos a fio, mas você nunca vai querer ser como ele.
And at this point there is a another big difference, because there are, the fact is that there are philosophers that you can study for many, many years, and but you will never want to be like them.
Então, a experiência que você tem deles não é como aquela que Platão teve de Sócrates?
So the experience we will have in studying these philosophers will be different from the experience that Plato had when he studied under Socrates.
E eu me refiro especificamente, Anze, àqueles filósofos cuja atividade consistiu sobretudo em criar dificuldades.
And I refer especially to those philosophers whose activity was essentially the activity of creating difficulties to other people.
Por exemplo, David Hume.
For instance, David Hume.
Ninguém vai negar o imenso talento de David Hume.
We cannot deny the immense talent that David Hume had.
Mas se você perguntar, eu quero ser como ele.
But if you ask yourself, do I want to be like David Hume?
A resposta é a seguinte: você pode admirar David Hume, mas você não pode amá-lo.
And the answer is probably, the answer is you can't admire David Hume, but you cannot love David Hume.
Pelo menos não pode amá-lo como um modelo a ser seguido.
At least you cannot love him as a model to be followed after.
Se você chegar a amá-lo, haverá nesse amor um elemento de piedade.
And if you get to the point in which you actually love David Hume, it's because your love will probably have an element of pity.
Por causa da tragédia intelectual que ele representa?
Because pity about or because of the intellectual tragedy that David Hume represents.
Ou seja, para amá-lo você tem de ampará-lo de alguma maneira, ajudá-lo a manter-se de pé.
In other words, in order to love David Hume, you have to give him some support. You have to be like his clutches. Support him for him to stand.
De modo que, em vez de a figura dele transcender o seu tempo e continuar a inspirar e dar coisas para gerações seguintes,
in such a way that David Hume's character, figure, instead of his personality, instead of David Hume become a kind of source of inspiration and
um exemplo vivificante.
Instead of David Hume becoming an inspiration and an example that gives life to other people,
ele permanece como uma espécie de ferida que tem que continuar sendo curada ao longo dos tempos.
The fact that David Hume becomes or remains as a kind of wound that from time to time has to be cured or healed.
Eu dei o exemplo de David Hume não por acaso, mas porque ele é muito pertinente ao nosso assunto aqui.
I'm mentioning David Hume not by just by randomly or by chance, but because David Hume is very, his example is very good for what we're talking here.
Porque toda a destruição da autoridade intelectual que hoje nós vemos começa com David Hume.
Because all the destruction of intellectual authority that nowadays we witness or see actually began with David Hume.
Ele, de certo modo, percebeu que isso ia acontecer.
In a certain sense, he himself realized that this destruction would happen, eventually happen.
E sabia que ele não tinha uma solução para isso.
And he knew that he didn't have a solution for this problem.
Vamos ver brevemente como que ele se defrontou com o problema.
Let's take a brief look at how he faced this problem.
Toda a filosofia começa, evidentemente, com uma tentativa de analisar a experiência.
So, all philosophy begins with an effort, an attempt to analyze experience.
E, vamos dizer, desse contínuo de espaço-tempo que nós vivenciamos, extrair certos conceitos separados com os quais nós possamos lidar.
An attempt to analyze experience and to extract isolated or separate concepts from this continuum of space and time in which we live.
Nesse esforço analítico, nós podemos distinguir certos elementos que na experiência aparecem completamente misturados.
So, in this analytical effort, we can distinguish certain elements that in our experience appear mixed all together.
A primeira distinção que ocorreu a David Hume foi entre o que ele chamou impressões e ideias.
The first distinction that occurred to David Hume was the distinction between impressions and ideas.
Ele disse: todas as impressões nos chegam através dos sentidos.
He said that all our impressions come to us through the senses.
E através dos sentidos nós só percebemos os entes individuais.
And through our senses we can only perceive individual entities or individual beings.
Por exemplo, uma árvore, um gato, uma pessoa.
For example, a tree, a cat, person.
E por outro lado existem as ideias.
And on the other hand, we have ideas, or there are ideas.
As ideias nascem das impressões.
And our ideas are born of or from our impressions.
Mas elas representam como que uma versão diluída, atenuada das impressões.
But our ideas, are like a watered down or diluted version of our impressions.
Por exemplo, quando você pensa a ideia de gato, você não precisa ter um gato fisicamente presente, você não precisa ter de novo a impressão de um gato.
For instance, when you think of a cat, you don't actually need to have a physical cat, a real cat present in front of you.
Tá certo. As ideias têm uma outra característica.
And ideas for David Hume had yet another characteristic.
Que elas são contidas umas dentro das outras.
Ideas were contained one inside the other.
Ao contrário dos objetos reais.
Unlike real things or real objects.
Por exemplo, a ideia geral de gato que nós temos.
The general idea of a cat that we have
contém todos os gatos.
Contains all cats.
Mas nenhum gato faz a mesma coisa. Um gato não contém os outros gatos.
Yeah, but if an idea, a general idea of a cat contains all possible cats, an actually existing cat cannot contain.
Ou seja, cats. Os objetos são separados.
Real things, real objects are separated, isolated.
Mas as ideias estão contidas umas dentro das outras.
Ideas, one idea contains many other ideas.
De maneira que você, pensando uma ideia, você tem várias outras ideias que estão implícitas ali.
So, in such a way that when you think of one particular idea, you are also thinking about many other ideas that are contained within this idea.
Por exemplo, quando você pensa uma figura geométrica, todas as propriedades dessa figura estão contidas dentro da ideia geral da figura e podem ser deduzidas dela.
Por exemplo, quando você pensa em uma geometrical figure, geometrical object, all the properties of this figure are contained implicitly in the image of this figure and can be deduced from this image.
Então, mesmo que você não perceba essas outras ideias, elas estão lá contidas.
So even if you don't realize that these ideas, these other ideas are there or are in there, the fact is they are there.
E você analisando a ideia, você pode obter essas outras ideias.
And when you analyze, for instance, the idea of a geometrical object, you can extract or derive these other ideas.
Como, por exemplo, quando você pensa um quadrado,
você
pode não perceber imediatamente que se você traçar a diagonal do quadrado, você obterá dois triângulos isósceles.
So when you think of a square, you may not perceive immediately that when you trace a diagonal of the square, that diagonal cuts square into two isosceles triangles.
Mas essa ideia está lá dentro de qualquer maneira.
Even if you don't realize at first the fact that this property is there in the square.
Mesmo que você não perceba e mesmo que você não queira.
even if you don't realize that this is so, and even if you don't want it to be so.
Isso quer dizer que entre as ideias existe uma relação de necessidade.
It means that among ideas there is a relationship of necessity.
Necessidade vem do latim necessedo, necessedere.
And the word necessity comes from the Latin word
necessedo.
Necessedo.
Ou necessedere.
Necessedere.
Que significa não ceder, uma coisa que não cede.
Which means that something that does not yield, does not give way to.
Esta necessidade você observa não por experiência, mas por relações internas que podem ser provadas.
And this necessity among ideas, you realize,
não por experiência,
not from experience, you realize not by experience, from experience,
mas por certas relações internas que podem ser provadas.
But through certain internal relationships that can be proven.
De modo que você chegará à conclusão de que não apenas as coisas são assim, mas que elas têm de ser assim.
Proven in such a way that you will eventually reach the conclusion not only that this relationship is so, but that this or that relationship has to be so.
Toda a geometria de Euclides é constituída de demonstrações de que certas relações internas das figuras geométricas são necessárias.
So, all Euclidean geometry is constituted by demonstrations that certain internal relationships of geometrical objects are necessary.
Ou seja, você não precisa prosseguir experimentando milhões de vezes para saber que o quadrado cortado na diagonal dará dois triângulos isósceles, porque isso pode ser demonstrado, pode ser provado.
So you don't have, in case of square, for example, you don't have to test every time if, when you trace a diagonal, you obtain two isosceles triangles. But once you demonstrate that this is so, you don't have to repeat the same experience.
Esta relação de necessidade não existe nas impressões.
This relationship of necessity does not exist
no mundo das impressões, no campo das impressões. Os fatos que você percebe na realidade através dos sentidos,
the facts that you perceive in reality, in experience through your senses,
não provam que eles têm de ser assim, provam apenas que eles foram assim.
When you perceive a fact, you don't, there's no proof that this fact has to be the way it is. Just you have your own.
Por exemplo, neste momento há um gato deitado no sofá.
For instance, when you see a cat lying down on a couch.
Mas isso não significa que o gato tem de estar no sofá. Significa que apenas num momento ele esteve lá.
It only means that at that moment or at this moment the cat is lying down on the couch.
Mesmo se você observar o comportamento do gato durante muito tempo,
even if you observe the behavior of this cat for a long time,
você pode concluir que, com uma certa probabilidade, ele deitará no sofá um certo número de vezes.
From this long observation, you may reach the conclusion that with a certain likelihood, the cat will lie down on the couch for a certain number of times.
Por exemplo, ele tem o hábito de fazer isso um certo número de vezes.
May conclude that the cat has a habit of lying down on the couch.
Mas isso não lhe dará a certeza de que num momento X ele estará deitado lá?
Even if you conclude about, if you reach the conclusion about the habits of this cat, this doesn't mean that you have the certainty that the cat will, in a certain, at the given moment, lie down on the couch.
Ou seja, nós temos dois tipos de conhecimento. Um que nos informa o que está acontecendo.
That is, we have two kinds of knowledge. One that tells us what's happening.
Mas não o que tem de acontecer.
But not what has to happen.
Ou seja, são fatos, mas que não estão ligados uns aos outros por um elo de necessidade.
That is, this kind of knowledge gives us facts that are linked to one another. But they're not linked to one another by a link of necessity.
Por outro lado, nós temos o conhecimento das ideias.
On the other hand, we have another kind of knowledge that is the knowledge of ideas.
Que estão ligadas umas às outras por um elo de necessidade.
And the knowledge, this kind of knowledge tells us that ideas are linked to one another by a link of necessity.
Mas que só se refere àquilo que nós pensamos.
But ideas only refer
aquilo que nós pensamos.
Refer to only to those things that we ourselves think.
Ou seja, existe o conhecimento necessário das ideias.
That is, on the one hand, there is necessary knowledge about ideas, or of ideas.
E existe o conhecimento experimental dos fatos.
And on the other hand, there is the experimental, experience-based knowledge about facts.
Um tem certeza, é dotado de certeza, mas só se refere a ideias.
One kind of knowledge can give us or can give us certainty, but this kind of knowledge, but only refers to ideas.
E o outro nos dá informação sobre os fatos, mas não tem, mas sem o elo de necessidade.
The other kind of knowledge gives us information about facts, but doesn't give us any information about the necessity or the link of necessity between facts.
Então ele lança a pergunta que ele jamais conseguiu responder. Existe algum conhecimento, algum tipo de conhecimento que tem essas duas características ao mesmo tempo, ou seja, que se refira a coisas reais, mas que esteja garantido por um elo de necessidade?
So, at some point, David Hume raises the following question. Is there any kind of knowledge that, at the same time, refers to real things, to facts, but is guaranteed or supported by a link of necessity, or by links of necessity?
E ele não encontra nenhum conhecimento que atenda a este requisito.
And the fact is, his answer is that he can't find any kind of knowledge that meets these two criteria.
Diga.
Como que ele ou qualquer outra pessoa consegue discernir entre esses dois tipos de conhecimento?
É pela fonte deles. Quer dizer, um é percebido pelos sentidos e outro é pensado. O conceito de intuição só se aplicaria a duas coisas. Ou a percepção que você tem dos objetos dos sentidos, quer dizer, uma intuição sensível, ou a intuição que você tem das suas próprias ideias. Mas não tem uma coisa que junte as duas. Ou seja, a própria distinção entre as duas coisas é de ordem intuitiva, ou seja, uma distinção imediata. Quer dizer, você sabe se você está vendo um gato ou se você está pensando um gato. Não é isso? Então, quer dizer, essa distinção, ela, vamos dizer, faz parte da normalidade humana. E ele parte dessa distinção. Se a distinção foi bem feita ou não, é o que nós veremos adiante. Tá certo? Mas esse foi o ponto de partida dele. E chega até esse ponto, fala, ó, não existe nenhum conhecimento que ao mesmo tempo se refira a coisas reais e que seja garantido por um elo de necessidade.
So David Hume starts for David Hume says, well, there is no knowledge, any kind of knowledge that at the same time refers to real things and that is guaranteed by a link of necessity.
Ora, é precisamente este conhecimento que se refere ao mundo real e que é garantido por um elo de necessidade, por assim dizer, lógico ou matemático, que se chama ciência.
Well, but it is precisely science is precisely the kind of knowledge that at the same time refers to real things and is guaranteed by a link of logical or logical mathematical necessity.
Isso, uma ciência impossível.
So, if science is this, so according to Hume, science is impossible.
E ele diz, existem algumas convicções que nós temos que parecem unir os dois tipos de conhecimento, parecem sintetizá-los, como, por exemplo, a ideia de que tudo o que acontece tem uma causa.
For instance, there are some beliefs that we have, according to Hume, that seem to synthesize, to join together the two kinds of knowledge, based on facts and based on ideas. For instance,
ideia de que tudo que acontece tem uma causa.
For instance, the belief that everything that happens has a cause.
Então, isto parece ter uma certeza universal, autoprobante.
This belief seems to have have a kind of certainty that is universal and self-proving.
E ao mesmo tempo parece se referir aos objetos reais.
And this belief at the same time seems to refer to a real thing, real objects.
Então, isto, esta sentença, por exemplo, parecia atender àquilo que Hume estava buscando.
So the belief or the proposition that everything that happens has a cause seems to meet the criteria
que Hume estava buscando.
That Hume was looking for.
Então ele se vê obrigado a investigar mais profundamente a noção de causa.
And then Hume sees as his duty to investigate more profoundly the notion of cause.
Ele diz, se é verdade que tudo acontece tem uma causa, então nós temos aí um exemplo de conhecimento absolutamente certo, dotado de necessidade e que se refere aos objetos reais.
Then he says, well, if it's true that everything that happens has a cause, so there we have a proposition or a kind of knowledge that at the same time refers to things and is linked by a link of necessity.
Então a noção de causa seria o fundamento das ciências?
And in this sense, the notion of cause would be the foundation of all science.
Mas pergunta ele, de onde nós tiramos esta noção?
And then he asks himself, but where do we get this notion of cause from?
Se ela é o fundamento das ciências, qual é o fundamento desse fundamento?
If cause is the foundation of science, what is the foundation of the foundation of science?
Então ele vem com o famoso exemplo de uma bola de bilhar que vem rolando e bate na outra bola e causa o movimento da segunda bola.
Then he comes up with the famous, well-known example of the billiard ball that hits another billiard ball and causes the other billiard ball to move on.
E ele então chega à constatação terrível.
And then he comes to the terrible realization
de que observando esse movimento ele não viu causa alguma.
That in observing the movement caused by the first ball on the second ball, he didn't actually perceive any cause.
Ele viu apenas dois movimentos, o movimento da primeira bola e o movimento da segunda bola.
What he actually saw was only two movements, the movement of the first ball and the movement of the second ball.
E foi a mente dele que conectou uma coisa com a outra e disse, chamou isso de causa.
It was his mind that connected the first movement with the second movement and then called this connection a cause.
Ou seja, causa é uma ideia.
In other words, the cause is an idea, or a causes are ideas.
E só nos parece que os fatos reais causam outros fatos porque nós juntamos uma coisa com a outra.
It appears to us that real facts are caused or have causes because we ourselves connect facts in our minds and then call connections causes.
Ou seja, nós olhamos o mundo dos fatos reais através de uma grade mental que nós construímos chamada causa.
So we look at the real world through a kind of a mindset that is ours and that
nós olhamos os fatos do mundo real através de uma grade de relações que a nossa mente criou.
So we look at the real world through a network of relationships that our mind created. It was our mind that created, not that exists in the world.
Tendo chegado a este ponto, ele viu que a coisa era pior do que ele tinha pensado.
When he reached this point, he realized that the whole thing was even worse than he first thought.
Porque ele diz, não apenas é a nossa mente que conecta um fato com outro fato, um objeto com outro objeto, mas é também a nossa mente que conecta vários aspectos que nós percebemos do mesmo objeto e compomos a ideia do objeto.
Because he realized that not only was our mind that connected different things or different objects, but also our mind connected different aspects of the same object in such a way that it's our mind that composes or creates an object or a thing.
Por exemplo, ele disse, será que eu vi um gato? Não, eu vi vários aspectos do gato.
For instance, he sees a cat, he asks himself, have I really seen a cat? And his answer is, no, I have not seen a cat. And then I've seen different aspects of a cat.
Ou seja, eu tive várias impressões.
I've had different impressions of a cat.
E eu juntei essas impressões criando uma substância chamada gato.
And I put all those impressions together into a single unitary substance called a cat.
Por exemplo, agora o gato estava deitado no sofá, depois ele estava andando, depois ele estava dormindo.
So at one moment the cat was lying on the couch, at another moment the cat was walking around, and then the third moment the cat was asleep.
Mas eu não percebi em nenhum momento a unidade desse ser chamado gato. Eu só percebi aspectos separados.
He said he never actually perceived the unity behind these three moments of these cats. He only perceived these three aspects separately.
Então, a minha mente criou esta unidade chamada gato.
So he said, my mind created this unity called cat or e-cat.
Ou seja, não apenas os vários objetos são conectados, objetos e fatos são conectados na minha mente, mas os próprios objetos não apresentam nenhuma unidade. Sou eu que crio esta unidade.
So it is not only that objects and facts are connected by my mind, but also that objects and things themselves are created. They themselves are created by my mind.
Então, como se isso já não estivesse bastante ruim, ele deu mais um passo.
And this was already bad enough, but he decided to move on further.
Ele disse, isso que eu estou dizendo do gato se aplica à minha própria pessoa.
And he said, what I'm saying about a cat or any cat also applies to my own person.
Eu nunca percebi eu mesmo.
He said, I've never perceived myself.
Eu, num momento eu tive uma impressão de mim, no outro momento eu tive outra impressão de mim, e eu junto essas várias impressões e componho um negócio que eu chamo de eu.
At one moment in time I had an impression of me or about me, and another moment I had a different impression about me, and a third moment I have yet another different impression, and it's my mind that puts together all of these impressions about me and composes and creates this thing that I call myself.
Ou seja, eu só tenho diferentes impressões e diferentes estados mentais.
The only thing that I have, in fact, is different impressions and different states of mind.
Mas eu não tenho nenhuma prova de que por trás disso exista um eu.
But I have no proof that underlying or behind these different impressions there is anything that is there is such a thing as a self.
Ou seja, nós acreditamos que existem gatos, árvores, pedras, etc. E acreditamos que nós mesmos existimos apenas por um hábito.
To sum up, or that is to say, we believe that we see and that there are cats, trees, people, not because of any proof that we have that they exist, actually exist, but just because we are habituated to believe that they exist.
Então, chegou uma situação desesperadora, tá certo? Mas ele, como era um sujeito de índole muito conservadora, muito respeitador das tradições, né? Ele disse, olha, se a razão nos indica que o conhecimento não é possível, mas o hábito e a tradição nos fazem acreditar nisso, então fiquemos com o hábito e a tradição.
So he has reached a point of desperation, or a very desperate, or he reached a very desperate conclusion. But on the other hand, he was a very his character was a very conservative nature. And he thought, well, if my reason can give me no proof that the world really exists, and if the only reason for me to believe that the world really exists is habit, is the fact that I'm habituated to think that it exists, so we stick to habit, and we stick to tradition and to customs.
Yeah. Quer dizer, ele era um inglês muito tranquilo e cínico.
He was a very tranquil and cynical Englishman.
Capaz de dizer, está tudo perdido, mas não tem a menor importância.
And he was perfectly capable of saying, everything is lost, but it doesn't matter.
Então, a tranquilidade com que ele reafirma a sua fé no hábito, na tradição, depois de haver destruído tudo.
So the tranquility with which he reasserts his confidence in tradition and habit after he himself destroyed everything
é o que prova que ele não estava louco.
Is enough proof that he was not insane.
Que ele havia percebido certas dificuldades inerentes ao pensamento racional.
Is the proof that he realized certain difficulties that are inherent to rational thought.
Mas ele sabia que em certos momentos você não pode seguir o pensamento racional.
And he knew that at certain moments you cannot simply follow or use or abide by rational thought.
Pois isso destruiria toda a sociedade humana e a possibilidade mesmo da convivência humana.
Because this would destroy human society and the possibility of living together in a community.
Então ele preferia acreditar numa coisa que ele não conseguia explicar.
So he preferred to believe in something that he couldn't explain.
Porque a tentativa de explicar levava ao absurdo.
Because the attempt to explain it led him to absurdities.
Então, não podemos imaginar Hume como um revolucionário que estava tentando explodir tudo.
So we cannot imagine or conceive Hume as a revolutionary man who was trying to destroy and blow up everything.
Mas ao contrário, como um homem muito tranquilo que continuava tranquilo no meio do caos.
But quite to the contrary, we have to conceive him as a very serene and tranquil man that continued to be serene and tranquil amidst the chaos.
Ao longo de toda esta atividade destrutiva da sua mente, Hume permanece um escritor absolutamente maravilhoso e um grande historiador, que vai uma maravilhosa história da Inglaterra, o que prova o seu apego ao passado e às tradições.
So, in spite of all this destructive activity of his own mind, Hume remains to us as a marvelous and amazing writer and a very good and important historian, which, by the way, proves that he was a man in love with the past, or passionate with
tradition.
Tradition.
Porém, a parte da obra dele que exerceu uma influência filosófica é apenas a parte destrutiva.
But the fact is that the part of his work that has had a philosophical influence upon us is only destructive part of his work.
Eu já me perguntei muito pelo segredo íntimo de David Hume.
I have already asked myself many times about the secret key to David Hume,
segredo íntimo da sua natureza.
Intimate secret of his nature.
Onde tudo aquilo que é firme e confiável é indizível e irracional.
Secret where everything that is reliable is cannot be expressed, is unspeakable and irrational.
E evidentemente, esta é uma solução que serviu para ele individualmente.
Of course, the solution he found, the solution he gave to this problem is a solution that suited him very well.
Mas eu não vejo como isto possa ser sequer ensinado e transmitido aos outros.
But I don't see how his solution can even be taught to other people, or conveyed to other people.
Afinal de contas, o filósofo ensina a partir através da fala.
After all, every philosopher teaches through speech.
E o segredo último da filosofia de David Hume.
And the ultimate secret to David Hume's philosophy.
É um segredo mudo que morreu junto com ele.
Silence.
A gente pergunta, como é possível ser David Hume?
If you ask yourself, how is it possible to be David Hume?
Ou seja, você destruir todo o universo, o fundamento racional da realidade.
How is it possible to destroy all the foundations of all the rational foundations of reality?
E continuar tranquilo, acreditando na tradição.
And at the same time, continue to be tranquil, serene, believing in tradition.
Eu penso assim, seria possível ensinar isso?
Sometimes I think to myself, is it possible to teach this?
Eu acho que não.
I don't think so.
Portanto, David Hume permanece como um tipo, personagem dentro da história do pensamento.
So David Hume, to me, appears as a character, as a type.
Mas não como um exemplo. O que ele nos legou foi fundamentalmente um problema.
Fundamentally, his legacy is a problem.
Que ele mesmo diz que não tem solução. De alguma maneira, esta atitude de David Hume foi muito imitada.
In some way or another, David Hume's attitude has been imitated, emulated everywhere.
É uma sequência de pensamentos que pode ser repetida por qualquer pessoa.
Meaning, David Hume's philosophy can be like a sequence of thoughts that can be repeated by anyone or reenacted by anyone.
Nós mesmo acabamos de repeti-la aqui.
Like we did, we have just done.
Não com a elegância e a precisão de David Hume, mas conforme pudemos fazer.
Of course, not with the elegance and precision that David Hume did, but as we could do.
Esta sequência de análise feita por David Hume teve um grande impacto na cabeça de Immanuel Kant.
The sequence of thoughts that David Hume had, this analysis that David Hume made a great impression, great impact on Immanuel Kant's head or mind.
Porém, Kant não chegou a ser totalmente persuadido pelas razões de David Hume.
But Immanuel Kant never got to the point of being completely persuaded by the reasons presented by David Hume.
Porque ele havia recebido um outro impacto em sentido contrário.
Because he also received, or he was also impressed by, he was also under the impact of another thinker that thought
em sentido contrário,
in a different direction.
Opposite.
In an opposite direction.
Que era o impacto da mecânica de Newton.
And, Immanuel Kant also received the impact of Isaac Newton's mechanics.
Mecânica universal, né?
Universal mechanics.
Na qual Kant enxergava o modelo perfeito de ciência.
And Kant understood Isaac Newton's science, universal mechanics, as the perfect model of science.
Ou seja, era um conjunto de preceitos científicos que tinha perfeita exatidão matemática.
So, Isaac Newton's science was a set or a group of scientific precepts, perfectly exact mathematical scientific precepts.
E que se verificava no mundo dos objetos reais.
And precepts that could be verified and ascertained in the world of real things.
Talvez seja difícil para nós imaginar o impacto que isso teve quando foi publicado o livro de Newton sobre a filosofia natural.
It may be hard for us to even imagine how deep an impact Isaac Newton's work made when he published. published, when he was published, when his book about natural philosophy was published.
Foi o primeiro exemplo que existiu ao longo de toda a história humana de uma ciência absolutamente verdadeira a respeito do mundo.
Newton's work was the first example of a science, of a piece of a work of science, absolutely true about the world
of science. Mundo real, sobre o mundo real.
About the real world.
Nunca tinha existido nada parecido.
There had never been anything like Isaac Newton's universal mechanics.
Então, a impressão foi como, assim, depois de milênios de discussão, finalmente nós sabemos alguma coisa.
The impression those people had at that time was something like this. Well, after thousands of years of debate and discussion, we finally reached some conclusion. We finally found something to
it. Finalmente sabemos alguma coisa.
We finally know something.
Então, o impacto disso foi imenso.
Newton's work made a huge impact.
Nada do que veio antes ou depois se compara com isso.
There's nothing before or after Newton that can be compared to his work.
O poeta Alexander Pope.
Alexander Pope
comparou isso a uma nova revelação.
Compared Newton's work to a new revelation.
E ele tem um verso que diz: God said, let Newton be, and all was light. Ou seja, como se é um novo Fiat Lux.
As though Newton's work was a new Fiat Lux.
E Kant tinha sido muito impressionado por isso, como aliás todo mundo, exceto David Hume, evidentemente.
Kant became very deeply impressed by Newton's work. As, by the way, everyone else was impressed.
David Hume olhava tudo isso com aquele desprezo que só um inglês consegue, né, com aquela frase da Rainha Vitória: "We are not impressed."
So David Hume was not one of the impressed people, and he looked at all this what that was happening with the publication of Newton's work, that kind of gaze that Queen Victoria had about things. We are not impressed at all.
Então, mas o resto da humanidade europeia foi profundamente afetado por isso.
The rest, the remnant, or all the others, inhabitants of Europe.
Sobretudo depois, é claro que o livro de Newton sobre a filosofia natural é um livro extremamente difícil, mas houve um sujeito de enorme talento literário, que foi Voltaire, que escreveu um resumo chamado Introdução à Filosofia de Newton e explicava aquilo de maneira que até eu pudesse entender.
All the other Europeans were deeply impressed by Newton. And but there's one thing, Newton's work was about philosophy of nature was really difficult to be understood. But there was a man who had a genius for literature, who managed to translate Newton's work into more popular terms, so that even I can understand Newton's work.
E não houve outro leitor que fosse mais, outro escritor que fosse mais lido durante o século XVIII do que Voltaire?
There was no other writer that was so read as Voltaire was at this time.
As obras completas de Voltaire são assim uma enciclopédia, são 200 volumes, né?
So, when you, Voltaire's complete works amount to like 200 volumes.
Ele escreveu sobre tudo que existe.
He wrote about everything that exists.
E sobretudo aquilo que ele não conhecia.
About everything that he didn't know about.
Mas sempre escrevia de uma maneira extremamente deliciosa.
But he always, he would always write in a very pleasant way.
Nós não conhecemos nenhuma outra figura literária antes ou depois que tenha tido o impacto de Voltaire.
We don't know about any other literary character, man or writer that has had, before Voltaire or after Voltaire, that has had so much impact as Voltaire had.
Então você imagina a força da ciência de Newton multiplicada, vamos dizer, por esta capacidade de repercussão que Voltaire tinha.
So, try to imagine, or now you can imagine the force or the strength of Newton's work
multiplicado pela capacidade de repercussão.
By Voltaire's capacity to reverberate it or to sound it over and over again literally.
E isso, então, atingiu a cabeça do pobre Immanuel Kant.
And was this impact that hit Immanuel Kant's head?
Que, ao mesmo tempo, estava lendo David Hume.
That happened to be reading David Hume's work at the same time.
E ele ficou com o seguinte problema.
And Immanuel Kant ended up with the following problem.
Isso está acontecendo.
This is happening.
Mas isso é impossível.
This is impossible.
Então, não pode haver uma ciência certa da natureza.
In other words, there cannot be a true science of nature.
Mas a verdadeira ciência da natureza existe.
But in spite of that, the true science of nature does exist.
A solução que ele encontrou.
The solution he found.
Foi dizer que todos os conhecimentos que nós temos da natureza, eles não dependem da experiência que nós temos da natureza.
A solução que ele found was to say that all the knowledge that we have about nature does not depend on our experience of nature.
Mas da estrutura da nossa percepção e da nossa inteligência.
But this, the knowledge that we have about nature does depend on the structure of our perception
e da nossa inteligência.
And the structure of our intelligence, our intelligence.
Como essa estrutura é igual em todos os homens?
And as this structure is the same for every man, every human being,
é possível obter a certeza racional que será válida para todos os homens?
It is possible for us to obtain a rational certainty that will be valid, equally valid for all men.
Pouco importando se isto corresponde à natureza em si. Se tudo na natureza for diferente do que nós percebemos,
if everything in nature is different of what we perceive,
isso não faz a mínima diferença porque nós não vamos percebê-lo.
This doesn't make any difference because we will never perceive it.
Ou seja, nós temos a plena certeza do conhecimento.
That is to say, we have full certainty of human knowledge.
Porque ele corresponde à universalidade dos esquemas cognitivos humanos.
Because this full certainty corresponds to the universality of the of human cognitive of the human cognitive schemes or apparatuses.
Ou seja, ele não negava a capacidade humana de conhecer a realidade.
So Immanuel Kant never denied the human capacity or ability to know reality.
Porém, o que ele chamava de realidade.
But what he called reality
significa apenas universalidade.
Meant only universality.
Ou seja, não há escapatória, nós não podemos pensar de outra maneira.
So there is no escape from this. There's no escape from this. We cannot, we're not able to think in another way.
Mas nós não sabemos se as coisas em si mesmas correspondem, vamos dizer, ao nosso conhecimento universalmente necessário.
If things in themselves, we do not know if things in themselves correspond to our universal knowledge.
Mas isso jamais fará a menor diferença.
But this will never make any difference at all.
Porque nós jamais conheceremos alguma coisa em si mesma.
Because we will never know anything in itself.
Nós somente a conhecemos através da nossa percepção e da nossa inteligência.
Because we only know things through our perception and through our intelligence.
Ou seja, nós só percebemos das coisas aquilo que corresponde às formas da nossa percepção e da nossa inteligência.
In other words, we only know we can only know of things those things that those aspects that correspond to our
estrutura da nossa percepção e da nossa inteligência.
The structure of our perception and the structure of our intelligence.
O que quer que nós venhamos a perceber a mais é porque corresponde a essas formas.
If we ever, whatever we come to perceive that's more than that, it's because, again, it corresponds to the structure of our perception, structure of our intelligence.
Ou seja, se nós juntarmos tudo o que nós sabemos a respeito do universo,
in other words, if we put together everything that we know about the structure of the universe,
e a respeito de nós mesmos,
and about ourselves,
e a respeito da sociedade humana,
and about human society,
tudo isso é universalmente válido porque corresponde à estrutura de percepção que é idêntica em todos os seres humanos.
All the knowledge we have about the universe, human society, etc., is universally valid because corresponds to the structure of our perception, the structure of our intelligence.
Se existe algum ser que perceba tudo diferentemente,
and if there is any other being that perceives everything in a different way,
das duas uma.
So,
ou nós conseguiremos perceber o que ele percebe.
Either one of these two alternatives is true. Either we're gonna be able to perceive what this being perceives.
Ou então nós vamos não teremos a menor notícia de que ele percebeu alguma coisa.
Or we will never know, have any notice that he perceives anything.
Ou seja, o universo, o que nós chamamos de universo, é apenas o conjunto das nossas formas cognitivas projetado em objetos que nós criamos.
In other words, what we call universe is just the whole of our perceptual forms or perceptual forms projected onto something that we call reality.
E nós não temos notícia de nada além disto.
And we cannot know, we have no notice of anything beyond that.
O que quer que nós venhamos a perceber é porque está dentro dessas formas.
Whatever we come to perceive is because it matches or corresponds to our perceptual forms.
Vocês vejam que Kant, ele dizia que, ao enunciar essa teoria, ele tinha feito uma nova revolução copernicana.
Now you see, Kant, when he presented his theory, he said that he had made or, yeah, he gave rise to a new Copernican revolution.
Porque assim como Copérnico havia tirado a Terra do centro do sistema e colocado o Sol.
Because like Copernicus, who had taken the Earth at the center of the universe and put the Sun instead,
ele tinha invertido as relações entre a comunidade humana e o universo.
So like Copernicus, Kant had inverted the relations between the human community and the causes of the universe.
Antes havia um universo em torno, dentro do qual estava a comunidade humana.
Prior to Kant, there was a surrounding universe within which the human community was.
Agora existe aquilo que a humanidade sabe.
After Kant, now there is the everything that the human community knows.
E isso é a verdadeira estrutura da realidade.
And everything that the human community knows is the true structure of reality.
O universo em si é apenas uma suposição que nós fazemos.
And the real universe, the universe in itself, is just a supposition, a hypothesis that we have.
Então, na verdade, é como se ele tivesse invertido a revolução de Copérnico.
So actually, it is like as though Kant had inverted the Copernican revolution.
Copérnico tinha tirado o ser humano do centro do universo.
Because Copernicus had taken human beings from the center of the universe.
E Kant coloca a comunidade humana no centro e no topo do universo.
And in fact, Kant puts the human community at the center and on the top of the universe.
Ou seja, as estruturas fundamentais da realidade em que nós vivemos.
That is, the fundamental structures of the reality in which we live.
São estruturas da mente humana.
Are structures of the human mind.
E da cultura humana.
And of human culture.
Veja que antes a cultura aparecia como um produto humano no meio do universo.
So, you see that before Kant, human culture was a human product within and among within the universe, within a larger universe. It's not right.
É, antes estava, vamos dizer, a cultura humana, o saber humano, era uma coisa que acontecia dentro do universo.
Before Kant, human knowledge era something, was a phenomenon that happened within the universe.
Agora tudo está dentro da cultura humana, inclusive o universo.
Now it's the other way around. Everything, including the universe, is within human culture.
Isso teve um impacto imenso em todo o mundo do pensamento ocidental.
And this idea by Kant had a huge, an immense impact on the whole world of Western intellectuality.
Eu me lembro, na Universidade de São Paulo, o ex-reitor Miguel Reale, que foi um dos grandes filósofos brasileiros.
I remember that in the University of São Paulo, the former dean of the University of São Paulo, Miguel Reale, a great Brazilian philosopher,
mandou erigir um obelisco.
He ordered that an obelisk was built.
E em volta do obelisco tinha uma inscrição que colocava a cultura como centro da realidade.
And around the obelisk there was a saying or an inscription that said that placed human culture as the center of reality.
Não é preciso dizer que era um discípulo de Immanuel Kant.
Needless to say that Miguel Reale, this Brazilian philosopher, was a follower, an admirer of Immanuel Kant.
Muito bem. Amanhã nós vamos estudar o impacto disto no mundo das ciências e como a coisa foi evoluindo a partir deste ponto.
So tomorrow we're going to study how this or the impact of this phenomenon on the world of sciences and how things developed from this point on.
Aqui, mas eu acho que por hoje podemos encerrar, né? Já foi bastante.
That's all the questions.
Se houver alguma pergunta.
If you have any questions, please.
Anteriormente você estava falando da experiência do Webin quanto a ele ter aprendido, ter precisado aprender coisas por conta da experiência traumática dele. E eu vejo também que tem bastante tem uma relação com a sua doença de infância, com aprendizados que você teve. E eu queria saber se o sofrimento tem uma relação necessário com o conhecimento.
Eu não sei porque, embora eu estivesse doente durante 7 anos, eu não me lembro jamais de ter sofrido, porque eu nunca tinha estado saudável.
The question was, you know, like Fagan, who had, you know, learned a lot of things through a traumatic experience with the mass ideological movements. Lavo also had kind of he said, oh, you also had a traumatic experience because you were sick on most of your childhood. Lavo's answer was, and the question was, is suffering necessary or needed for learning, for this kind of experience? And Olav said, I don't know, because when I was sick, I could never remember of any time when I was healthy. So,
para mim, aquilo tudo era muito natural. Eu achava que todas as pessoas passavam por aquilo.
It was natural for him to be sick because he had never been healthy, so he thought, well, I think everybody's like me.
Foi depois que eu percebi o tempo que eu tinha perdido.
So only afterwards in life you realize how many times you have been lost.
Então vou tirar um exemplo que a gente fala que teve aprendizados que você acabou tendo que aprender por causa da sua experiência no jornalismo, que te colocou em condição de fosse obrigatório que você aprendesse.
Olha, coisa assim, a doença foi um grande professor para mim. Mas não no sentido do sofrimento. Foi mais no sentido da dificuldade.
So, he asked me, for instance, a lot of experience in journalism would then be a kind of experience that taught him something. He said, well, my experience I had with when I was sick was this experience was a great master to me, but not in the sense of, in the sense that suffering taught me something.
Eu aprendi mais ali na doença do que no jornalismo, certamente.
He learned more through his sickness or when he was sick than when he was working as a journalist, but not because of suffering, but because of the difficulties that his sickness presented him.
E a primeira coisa que eu aprendi foi tudo o contrário do que Kant dizia.
And the first thing he learned when he was sick was that everything, he learned that everything that learned said was wrong. He learned contrary of what learned taught, of what Kant taught.
Eu percebia que as, vamos dizer, as determinações físicas da estrutura da realidade eram invencíveis.
He learned that the physical determinations of reality were almost invincible.
E que não dependiam absolutamente de nada que eu pudesse pensar ou do que me houvessem ensinado.
And that these determinations, physical determinations, didn't depend on anything he might think or anything some other people might have taught him.
Mais ainda, uma coisa que me ensinou muito foi a experiência do cansaço.
One thing that, another experience that taught me a lot was the experience of tiredness.
Você sentiu uma preguiça imensa? Você sentiu uma preguiça imensa?
The experience of feeling, you know, huge laziness.
Inclusive preguiça de pensar.
Including, to be lazy, you know.
E aí que você percebe o impacto do universo físico. Ele tem uma força estruturante dentro da sua mente.
So this experience of being lazy, of feeling really lazy, really, to the point that you can, you're lazy, you cannot think, you don't want to think. When you receive the impact of the physical universe, you realize that this impact is more powerful than anything you can think.
Por exemplo, você ficar delirando durante meses. Quando você fica delirando durante meses, tem uma febre. E depois você desperta, você emerge daquilo. Tá certo? É a ordem do universo físico que ajuda você a reestruturar seu mundo interior.
For example, if you have a high fever during months, for months, and during all this time of this high fever, you are kind of delusional, thinking that you have a kind of hallucinations. It is the impact of the physical world that sends you back to reality.
Ele estrutura você por dentro de novo.
The impact of the physical world structures you from the inside.
Então, eu não posso descrever a sensação de alívio que eu tinha, vamos dizer, ao emergir daquele estado e encontrar as mesmas coisas no mesmo lugar com as mesmas pessoas.
So I don't have words to describe my relief, my feeling of relief when I emerge out of this months of high fever and illusion, and found out that people were the same, things were the same, universe were the same.
Em suma, o universo físico era muito mais real do que eu.
In short, the physical universe was much more real.
Eu tinha que me apoiar naquilo para eu ser alguém.
I had to lean on the physical universe to be someone, to be a person, to be.
Inclusive para restaurar minhas memórias, meu senso de identidade.
I had to rely on the physical universe, including to restore my memories, my sense of personal identity.
Foi por isso que quando eu li Kant mais tarde, eu tive a impressão, esse sujeito está completamente louco.
And this helped me, because of this experience, I realized, when I was reading Kant, years later, I realized that Kant was completely insane, because...
Isso não pode ser assim. Não é apenas que ele está errado, o que ele está dizendo é impossível.
It's not only that Kant was wrong, what Kant's philosophy is impossible. What he's saying is impossible.
Nós vamos voltar a isso nas próximas aulas.
The next classes we'll come back to this.
Mas eu confesso que essa experiência infantil ela me ensinou muita coisa.
But I have to say that my experience, my early childhood taught me a lot.
Kant também era um homem doente, mas ele ficou doente a vida inteira.
Kant was also a kind of a sickly or sickly man, but the fact is that he remained sick for his entire life.
Então ele não teve esta experiência de conquistar um mundo físico depois de ter estado doente.
And he never never had this experience of of conquering or reconquering the physical world after a period of sickness.
Então, a visão do mundo dele me parecia aquela que eu teria se tivesse continuado doente.
So, Kant's worldview, or Kant's philosophy, appears to me as the philosophy of the worldview I would have if I had remained sick for my entire life.
Então, longe de um mundo me aparecer como se fosse a projeção da minha mente sobre fora, ao contrário, era o mundo exterior que estava estruturando a minha mente.
So, far from far from the world, not that the world
ser uma projeção da minha mente,
not that the world is a projection of my mind, but quite the contrary. That is not that my mind gives a structure to the world, and the world is a projection of my mind, but it's quite the contrary. It's the world that structures my mind.
O mundo físico era meu professor.
The physical world was my teacher, my master.
Era ele que me impunha as categorias do meu pensamento.
The physical world, it was the physical world that imposes, that impressed upon me, imposed upon myself.
O meu próprio senso de continuidade física.
My categories of thought.
Que eu perdia durante o tempo do delírio, é?
My sense of physical continuity that I lost, a sense that I lost during the period of delusion.
Ortega y Gasset diz que existem dois tipos humanos, os latinos e os germânicos.
Ortega y Gasset used to say that there are two kinds of people, Latin people and Germanic or German people.
E que os latinos se caracterizam porque eles acreditam no mundo exterior.
And Latin people are characterized by the fact that they do believe in the existence of an external world.
Após que os germânicos vivem num mundo de névoas, é?
Whereas German peoples or Germanic people, they live in kind of a foggy world.
Eles acreditam em fadas e duendes.
They live in fairies and how do you say duendes?
Como se diz duendes em inglês?
Elves.
Gnomes.
Gnomes and dwarves. I don't know.
E é por isso que quando eu ouvi a famosa frase de Heidegger, que só se pode filosofar em alemão, eu morri da risada.
That's the reason when I first read Heidegger's proposition that it's only possible to philosophize in German, I almost died of laughing.
Eu tinha tido muito bom professor de latim. E o latim ajudou muito a colocar minha mente em ordem. E eu disse para mim, só se pode filosofar em latim.
And the Latin language helped me a lot to put my mind in proper order. And I said to myself, well, I think it's only possible to philosophize in Latin.
Mas se pode fazer muito boa poesia em alemão. E em inglês também. Não há poesia no mundo que supere alemão e inglês, é?
But you can do very good poetry in Germany. There's no poetry in the world that surpasses English and German poetry.
Diga.
Um bom exemplo dessa questão do mundo externo dando uma estruturando a nossa mente quando a gente está doente, com febre alta, meio que tonto, delirando, assim, que a gente precisa ter alguém do lado para segurar a mão, para poder falar com você.
Sim.
Para te manter, assim, dando a segurança.
E isso é fundamental.
Mas o mundo real está do lado.
Sim.
So, yeah, he's saying that, for instance, a good example of how you depend on the external world and other people is like when you're sick and you can't, you can't do things by yourself. You rely on other people even to walk, to grab things, etc. So you, when you're sick, you depend on things that are not yourself.
Então, você vê aqui, não se trata apenas de superar o subjetivismo de David Hume, mas a própria ideia de Kant da comunidade humana é separada, é superada quando você percebe que é o universo que está moldando esta comunidade humana e não ao contrário.
So what is essential, what is crucial, is not only to surpass or to overcome David Hume's subjectivism or Immanuel Kant's collective subjectivism, subjectivism of the whole human community. The crucial point is to realize that beyond human community, there is an actual physical existing world.
Eu também tive muitas experiências pessoais que Kant jamais teve. E que se ele tivesse, certamente o faria mudar de ideia.
Besides, I've had many other personal experiences that I'm sure that Kant never had. And that if he had had such experience, he would have changed his mind.
Por exemplo, ficar perdido no mato durante vários dias.
For instance, you know, I've had the experience of being lost in the woods for several days.
Onde todas as referências culturais e humanas não servem para absolutamente nada.
A situation in which all, you know, human cultural, human reference, cultural reference are of no avail to you.
Você percebe que você está dentro de uma ordem. Aquilo não é um caos de maneira alguma.
When you're lost in the woods, you realize that you are inside or within an order.
Mas não é uma ordem humana.
The woods are not a chaos, but it's there is an order, but it's not a human order.
É uma coisa que transcende infinitamente o poder humano.
It's something, it's an order that transcends, that goes beyond human power, infinitely goes beyond human power.
Então, eu acredito que tudo que o ser humano pensa tem alguma raiz no universo físico.
I believe that everything that human beings think has some root in the physical universe.
Inclusive as nossas categorias de linguagem.
Including our categories of language.
Você vê aqui a influência de Kant. Quando, no século XX, ela se propaga ao ponto de as pessoas chegarem a acreditar que a linguagem, uma estrutura da linguagem, determina tudo o que nós sabemos.
So you can see the influence of Immanuel Kant. In the 20th century, there were some thinkers that believed that the structures of language determine the reality or the world, the reality of the world were created by the structures of our language.
Mas o que eu me pergunto é em que medida o próprio universo físico me impôs essas categorias de linguagem.
But what I ask myself is something different. I ask myself is, to what extent does the physical universe impose upon me my categories of language.
Que pode ser diferente, evidentemente, de uma cultura para outra.
These categories of language can be different from one culture to another culture and so on.
Mas como é que nós conseguimos nos compreender? Como é que eu consigo compreender uma coisa que foi pensada em chinês?
Even if that's the case, how is it possible that we can understand ourselves? For instance, how is it possible that I can understand that was originally thought in Chinese?
Se não existe esse imenso referente chamado mundo.
It would be impossible if this huge, immense
reference
called world didn't exist.
Então, o mundo é o referente por trás de toda a linguagem.
So the fact is that the world is the reference behind all language.
E também é preciso entender que, vamos dizer, os linguistas da escola de Ferdinand de Saussure, eles acreditam que a linguagem é um sistema.
For instance, another instance, we also have to say that the linguists in the tradition of the school of Ferdinand Saussure, they believe that language is a system.
Mas eu hoje tenho certeza absoluta que a linguagem não é um sistema.
But nowadays I have absolute certainty that language is not a system at all.
A linguagem nunca é completa.
Because language is never complete.
Tudo nela é preenchido por elementos que vêm de fora.
Everything in language is filled out by elements that come from outside language.
Depois, vamos dizer, das descobertas desse grande gênio que foi Milton Erickson.
After the discoveries of this great genius that was Milton Erickson,
que é o homem que passou anos estudando a comunicação não verbal por baixo da comunicação verbal.
Milton Erickson studied, he spent years and years studying non-verbal communication.
Você vê que sem presença física, sem comunicação corporal, não existe linguagem alguma.
So you see that from his findings, you realize that without physical presence, there is no...
Não tem uma linguagem alguma.
There is no language at all. There is no,
quer dizer, os elementos da linguagem estão separados entre si, são, os espaços são preenchidos pelo mundo.
So the components of language are separated from one another, and they are connected, and these spaces between them are connected or filled out by elements that come from the real world.
Você pode perceber isso quando você viaja a um país cuja língua você não fala.
You can have this experience. For instance, when you travel to a country whose language you don't speak at all.
Kant nunca saiu da cidade dele.
Kant never left his hometown.
E, no entanto, há muitas coisas que você consegue comunicar com as pessoas através da intermediação do mundo.
So, but the fact is that there are many things that you can convey to other people through the mediation of the world.
Mas note bem que mundo é uma coisa que está ausente dos debates acadêmicos.
But take note, the
real, debates acadêmicos.
The real world is absent of in academic debates.
Você só fala de conceitos já elaborados.
In academic debates, you can only speak of highly developed, highly elaborated concepts.
A presença imediata das coisas não é filosoficamente dialogável.
The immediate, direct presence of things is not object of dialogue. It's not.
A não ser que o filósofo faça um esforço para isso.
Unless a philosopher makes some effort to bring back the presence of the real world.
Mas quando ele faz isso, o que acontece na comunidade acadêmica?
But when he does so, what happens in the academic community?
Em geral, não entendem do que ele está falando.
It's in general the academic community doesn't understand what this philosopher is talking about.
Isso aconteceu com Erich Fegeli muitas vezes.
For example, this phenomenon happened to Erich Fegeli many times.
Em que o que ele dizia soava tão estranho.
For instance, what Erich Fegeli had to say sounded so strange, so odd to the ears of the academic community.
Que as pessoas não conseguiam ficar nem contra.
It sounded so odd, so strange that people were even unable to be against what he had to say. Because couldn't understand.
E, no entanto, para quem encontra a filosofia do Erich Fegeli fora de uma perspectiva acadêmica, mas vamos dizer, com apenas o impulso humano de buscar entendimento, aquilo é de uma clareza extraordinária.
Another perspective, for instance, from the perspective of a person who simply reads Erich Fegeli's philosophy, not from an academic perspective, from the perspective of a person who is seeking knowledge, from the simple human impulse to know the truth and seek knowledge. The fact is that Erich Fegeli's philosophy is transparent, translucent. It's not.
Por exemplo, se você teve a experiência das ideologias de massa, dos movimentos ideológicos de massa.
For instance, if you have had the experience or any experience of mass ideological movements.
E você está procurando entender aquilo porque você precisa se orientar no meio daquilo.
And you're trying to understand mass ideological movements because you're trying to find some guidance for yourself.
Tudo que Erich Fegeli está dizendo é de uma clareza extraordinária.
Then, if you are in this situation, everything that Fegeli has to say is of an extraordinary transparency or translucidity.
Mas se você o lê dentro da perspectiva, digamos, da história das ideias políticas.
But if you read Erich Fegeli's works from the perspective, for example, of the history of political ideas.
O que ele diz é tão diferente que você não sabe como comparar uma coisa do outro.
Then you find out that what Erich Fegeli has to say is so different from everything else that there's no way for you to compare what he has to say with.
E isso foi um outro elemento, vamos dizer, da minha vida que foi sorte para mim, que foi, me ajudou muito, e foi o fato de que logo aos 17 anos eu tinha uma profissão.
Now I'm going to tell you another thing that helped me a lot. When I was 17 years old, I already had a job, had a
profession. E eu não tinha nenhuma ambição fora dessa profissão.
And I had no ambition outside the profession, the trade I had.
Eu estava felicíssimo com a profissão.
I was very happy with my profession.
Porque eu vinha de uma família muito pobre.
Because I came from a very poor family.
O salário, o primeiro salário que eu recebi no jornalismo era para mim um negócio quase de sonho.
And the first salary I got, wages I got from working in journalism was like a dream salary. To me it was a dream salary.
E a jornada de trabalho era de apenas 5 horas, o que me deixava tempo para estudar.
And my work period was only of 5 hours long, which left me a lot of time to study.
Então eu disse, eu vou ficar aqui o resto da minha vida.
So I simply said I will stay in this profession for the rest of my life.
Então eu não tive nenhuma ambição acadêmica.
So I've never had any academic ambition.
E quando eu olho a vida dos professores universitários, eu fico com dó deles.
And when I consider the life of university professors, I feel I feel pity about them.
Eu ganho muito mais dinheiro.
E
tenho muito menos problema.
Much less.
Então, isto me ajudou a ver todas essas coisas do ponto de vista de quem tem um interesse humano real em adquirir conhecimentos que a pessoa precisa para a sua vida.
So this helped the
adquirir todos esses conhecimentos como uma pessoa humana que está procurando uma resposta para problemas reais da sua vida.
I've learned what I learned. I acquired all the knowledge that I have, always from the point of view of a real person who's trying to find guidance for his real life, for the problems of his real life.
Eu nunca tive, vamos dizer, uma exigência disciplinar de que eu tivesse que estudar alguma coisa que eu não quisesse estudar.
I've never had any disciplinary educational disciplinary requirement, or was ever required of me that I had to study something because it was required that I had to study that something.
Isso, vamos dizer, não há como descrever como isso pode ser bom uma pessoa.
And there are no words to describe how this is good, that this can be good to a person.
Por exemplo, a atenção é o centro da nossa personalidade.
For instance, our attention is the center of our personality.
Se alguém fora se torna o dono da sua atenção e determina no que você tem que prestar atenção.
For instance, if somebody else determines or imposes upon you what you have to pay attention to, or whom you have to pay attention to.
Você já está doente automaticamente.
This means that you're already sick automatically.
Por exemplo, você quer pensar numa coisa, mas estão te obrigando a pensar em outra.
Because, for instance, you want to think about something, you want to focus on something, but people are making you think or pay attention to something else.
Claro que pelo simples fato de ter um emprego, durante 5 horas por dia, eu era obrigado a prestar atenção no que os outros queriam que eu prestasse atenção.
Of course, by the simple fact that I had a job, I was obligated to pay attention to things that other people wanted me to pay attention to.
Mas isso não tinha nada a ver com a minha vida de estudos. Ali eu era o dono.
But my job had nothing to do with my life of studies. My life of studies, I was the owner of my life of studies. I was the boss of my life of studies. I determined what I wanted to pay attention to.
Sim, ele fazia isso, mas é uma coisa que eu nunca consegui. Nesse sentido, eu sou um antiperipatético, porque eu só consigo pensar sentado ou deitado.
Tem que explicar e fazer a referência.
Explicar andando é um problema terrível. Eu não sei como ele conseguia fazer isso. Então, o sujeito vai dar aula no jardim, caminhando, para mim não dá, porque se eu sentasse, não.
Você disse que, em referência a essa discussão sobre como o mundo físico, os termos ou línguas, que é o que Aristóteles, por exemplo, used to, ele disse que Aristóteles used to teach while he walked around. It was a third thing. Yes, well, so probably Aristotle said exactly, not unlike it, Aristotle would walk around and point out to things in order to exemplify what he's teaching. And Locke said, well, the fact is I cannot, I'm unable to teach anything while I walk. I'm only able to teach if I'm sitting or lying down. There's no other way. I can't understand how this, he is an anti-curve thing, because
eu entendo mais a Descartes que pensava na cama, né? Ficava deitado pensando. Bom, para mim parece mais razoável. Acho que é a questão de temperamento, né? Diga.
Você disse que a atenção é o centro da personalidade.
Sim, a atenção é você mesmo.
Então, a pergunta
é. É onde você exerce a sua liberdade.
You said that our attention is at the center of our personality.
Quer dizer, a primeira condição de você ter alguma liberdade é você determinar onde você vai prestar atenção.
Our mind is the center of our personality.
Attention, our attention, focus. It's the center of our personality because the first freedom that you have, the basic freedom that you have is the freedom for you to self-determine where or what you're going to pay attention to. If you don't have
this... Todos esses processos de lavagem cerebral, dominação psíquica, etc. A primeira coisa que fazem é forçar o indivíduo a prestar atenção em outras coisas o tempo todo.
For example, in all those processes of brainwashing or psychical domination, the first thing that the brainwashers do.
Por exemplo, se você, se eles tiram toda a sua privacidade, você está o tempo todo exposto à visão das outras pessoas.
For example, they one thing that they do, they get rid of all your privacy. You're all the time exposed to other people's attention, or all the time exposed to other people's eyes.
Você não pode determinar no que você vai pensar.
So in this context, you cannot really determine to yourself what you want to think or what you're going to think.
Qual é a relação entre a atenção e a vontade?
A atenção é a condição prévia da vontade. Ela é o primeiro, vamos dizer, a primeira esfera na qual você exerce a sua vontade.
So, what
você não tem sequer a liberdade de você dirigir a sua atenção para cá ou para lá, que vontade, que sentido faria falar de vontade?
So what is the relationship between attention or focus and will? And Locke said, well, attention is the condition for your the exercise of your will, because if you can't exercise your will regarding what things you're going to pay attention to, so it means that you have no freedom at all, because if you cannot decide
claro, a seleção dos focos de atenção é a liberdade interior. Se você não tem nem a liberdade interior, como é que vai ter a exterior?
Yeah, because you know, your ability, your freedom, or your ability to select or to choose various focuses of your attention is it's the same thing as inner freedom. Because if you don't have
pessoas,
freedom,
pessoas que passaram por prisão, tortura, etc, etc. O ponto básico onde eles conseguiam resistir à situação é justamente pensar no que eles queriam e não no que o carrasco, como é que se diz, o carcereiro queria que eles pensassem.
So, for instance, people who have undergone torture or have lived in jail for a long time. People who have survived the torture in jail for a long time, one of the basic points is that they they manage to pay attention to what they want to pay attention to and not to what their imprisoners wanted them to pay attention to. They preserve their inner freedom to pay attention to what they want, to think on what they want.
Eu tenho pessoas, às vezes, que eu tenho vontade de conhecer coisas que a minha distração e a atenção não me permite conhecer.
Sim, você obtém uma certa continuidade de atenção, vamos dizer, é o primeiro passo do domínio de si. Não é isso? Como é que a pessoa vai controlar, por exemplo, a sua conduta se ela não consegue sequer controlar o fio dos seus pensamentos? Não é possível, né?
So his question is that sometimes he has the impression that many distractions, he wants to know something, he wants to study something, but many distractions turn him away from the things that he wants to pay attention to. You know, and say, well, the first condition for you to have studies is to have some sort of continuity of attention.
Mas isso não indica então que a atenção ela está submetida aos mesmos desejos também?
Você não deseja uma coisa na qual você não prestou atenção. A atenção vem antes. Se algo não atraiu sua atenção, você não a deseja. Diga. Bom, pelo caso desses meninos lobos, né?
As crianças na Rússia hoje em dia tem várias casas, elas são criadas no caminho, junto com os cães ou os bichos da casa, e acabam sendo humanas.
Sim, porque você não conquista os instrumentos da ação humana no tempo devido. Quer dizer, que existe um tempo de maturação do cérebro humano, do organismo humano. Certas coisas, se não são aprendidas naquele tempo, elas não podem ser aprendidas mais. Isso não quer dizer que o indivíduo não seja humano. Ele continua sendo humano em essência, mas ele não tem os meios. Não, as duas coisas, você nasce, o que você nasce é com a capacidade humana. Quer dizer que um macaco não tem essa capacidade, o gato não tem. Agora, o que não quer dizer que você vai poder exercê-las? Quer dizer, aí é o seguinte, aí é o conceito aristotélico da privação. Ou seja, a natureza do ente não é alterada pela privação das suas capacidades. Entendeu? Então, por exemplo, sei lá, um pássaro, se você lhe corta as asas, ele não poderá mais voar, mas ele não deixará de ser um pássaro por isso, ele não se tornará outra coisa. Do mesmo modo que o ser humano, ele nasce com a capacidade de incorporar todo o universo da cultura, de se comunicar com outros seres humanos. Ele pode ser privado disso acidentalmente, mas isso não mudará a sua natureza. Tanto que ele não vira outra coisa.
Eu não sou aluna do seminário, que eu posso falar uma grande bobagem.
Não tem importância. Além da distinção do Hume? Ah, sim, existe. Mas é isso mesmo que nós vamos dizer aqui nas próximas aulas. Não, se tudo fosse como o Hume disse, só existem impressões e ideias, nós estaremos liquidados. Mas aí é o problema. Peraí, você não está traduzindo o problema?
É o problema.
Espera, ela perguntou então se existe algo além de impressões e ideias.
So, the last part of her question was something like, is there anything else beyond Hume's two kinds of knowledge, impressions and ideas? And Olavo said, yes, there are other kinds of knowledge, because if everything that we had was what Hume said we had, then we would be in a very bad situation.
Entry. Sim.
Sou eu que estou chegando. Mas quando você, ou quando o Deus faz a mesma coisa,
her question was now is like Descartes, when he put everything into question, he at least, well, at the end here, reached the conclusion, well, if I can doubt everything, it's because there is somebody who is the actor of, who is the agent behind the doubt. There is a self behind, there's a doubting self. He said, his question is, well, what happened to David Hume? He never asked himself who was, criticizing human ideas and impressions. Who was, if there is any, who was the person who was criticizing?
Sim, ele fez essa pergunta e ele realmente ele não duvidava da existência do mundo, nem da existência dele mesmo, nem da existência da substância. Ele apenas dizia que não há um meio racional de fundamentar isso. Então nós temos de acreditar no irracional, no hábito, na tradição, etc. etc.
He believed in the existence of the real world, he believed in the existence of himself, he believed in the existence of tradition. But the problem for him was that there was no rational foundation for any of those things. So,
quer dizer, o que estava em questão para ele não é a existência das coisas, mas o conhecimento racional. O que estava em questão era a ciência.
Yeah. So, what mattered, what was in question, or what he was trying to study was not questioning the existence of things, but he was questioning the rationality or the possibility of science.
Yeah, o que ele estava destruindo era a ciência, não a existência do mundo.
Yeah, he was destroying science, not the existence of the world.
Diga. A atenção é eminentemente uma propriedade anímica, psíquica, tá certo? Então, eu acho que isso não é nem espírito nem corpo,
é? So,
uma coisa da alma mesmo.
In the body, spirit, each, body, soul, spirit hierarchy, where exactly attention is?
Ele é eminentemente um elemento psíquico.
Human attention, or attention is a psychical, an element of our psyche. So it's an element of our soul. It's not anything spiritual.
E também não é corporal.
And it's not bodily. So it's eminently.
Os estímulos corporais não são suficientes para despertar a atenção.
So bodily stimuli are not enough to arouse your attention.
E a atenção contém um outro elemento que distingue do puramente corporal.
So it means that attention is constituted by another element that distinguishes, that made attention, that makes attention distinct from your body.
Bom, acho que por hoje foi, né? Então amanhã continuamos.